Obrigado, irmão Carlson. E saudações a todos vocês, irmãos e irmãs do Senhor. Eu simplesmente me sinto algumas vezes um pouco hesitante em me levantar quando eu estou ouvindo testemunhos tão maravilhosos e assim por diante, como eu tenho feito esta manhã. E logo, um concidadão no sofrimento e perseguição, como pelo que nosso irmão e irmã Batista tem passado, sendo anteriormente um batista, eu mesmo um batista missionário, e sabendo o que significa quando seu povo, eu tive a mesma coisa. Meu próprio povo me expulsou e eles decidiram me mandar embora porque eu tinha ficado louco. E eu descobri, e eu tenho normalmente dito isso como que de uma maneira um pouquinho indireta, se eu estou louco, deixe-me em paz, porque eu estou mais feliz desta maneira do que eu estava com meu juízo perfeito. Assim que isso é, de certo modo, uma pequena filosofia que eu possuo, minha própria. E certamente tenho estado regozijando esse tempo ao estar desta maneira. E o irmãozinho da Igreja de Cristo aqui, como nós costumamos a nos referir a ela, o Campbellita, e eu me lembro que eles foram certamente duros golpeadores contra os encontros quando nós iniciamos no princípio. Porém, sabe, nós tivemos um chamado Paulo uma vez, e era da mesma maneira, e ele se tornou um dos nossos. Assim que eu penso que o que normalmente eles procuram é a vida que você vive. Sabe, é melhor para mim viver o sermão do que pregar um a qualquer hora. Há algum tempo atrás, um grande ministro, um bom homem do Evangelho Pleno, todos vocês o conhecem, eu suponho, é o reverendo Booth Kliber. Prega o Evangelho em 7 diferentes línguas. Ele é verdadeiramente inteligente. Ele é um gigante intelectual. E nós estávamos indo juntos uma vez, e ele e o irmão Moore e eu, e nós estávamos ventilando algo. E eu conservava o lado oposto a ele, e ele olhou para mim e ele disse, o senhor simplesmente não conhece a sua Bíblia. Você sabe como o irmão Booth pode dizê-lo. Isso é verdade, irmão Booth. Mas eu conheço muito bem o autor. Então eu desejo... Você sabe, não é conhecer sua palavra que é vida, porém, é conhecê-lo que é vida. Isso é correto, está vendo? Quer eu conheça sua palavra, se tão somente eu o conhecesse. E isso é certamente a verdade. Eu estava esta manhã cumprimentando este bom companheirismo aqui de ministros, e assentado aqui estava este... Não é minha intenção fazer alguém notável, porém, este homem de cor entrou, irmão, se assentou ali. Eu disse para o meu secretário aqui, ali está um verdadeiro cristão. Ele me faz lembrar demais do ancião Smith, que costumava ir a uma igreja de Deus em Cristo, eu creio. Eu costumava pregar muito para eles ali. E eu ainda posso até vê-lo. Ele se parecia um tanto com um irmão aqui, só que ele tinha um bigode um pouco grisalho. Eu entrava pela porta de trás e eu nunca esqueço a expressão que aquele velho homem costumava dizer. Levantava os olhos e todos os santos a cantar, você sabe. E havia uma menininha que costumava viver na esquina. Minha canção favorita era Exaltai-o. E todos eles batiam palmas à moda pentecostal, você sabe. Exaltai-o, eles me amavam, e eu os amava. E quando nós entrávamos, ele costumava se assentar lá com sua cabeça desse modo, sobre a cadeira, e apenas os observava, você sabe. Ele dizia, entre ancião, tire o chapéu. O irmão aqui, e eu descobri então que um dos meus cantores favoritos do Evangelho é sua esposa. E eu fiz tudo o que podia para dar a entender, para conseguir com que ela cantasse, e logo ela me pediu para não ser chamada. E eu sei o que isso quer dizer, convidá-la pessoalmente, no caso dela poder, para vir e cantar. Bem, a senhora não é a irmã que cantou aquele O de Bordo uma manhã nos Homens Cristãos de Negócios agora? E eu espero que a minha esposa venha para cá esta semana, e eu desejo que ela lhe ouça, porque eu tenho gabado tanto. Se você perder isso na fita, nós vamos resolver isso. Eu gosto muito desse bom cantar. E eu costumava dizer às pessoas que eu nunca tive habilidade para cantar. Oh, que coisa! Eu estava a 1 milhão de milhas longe disso. Porém, eu dizia, se você em qualquer momento chegar no céu e viver em um grande palácio, você sabe, ali em cima, bem lá na parte de baixo do monte, lá no meio de um bosque, há uma pequena cabana que se encontra ali. Essa será a minha. E numa destas manhãs, quando você sair na varanda e ouvir alguém de pé ali em cima cantando sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Louvado seja Deus, o velho irmão Branham finalmente conseguiu chegar. Será eu que estarei bem ali ouvindo, tentando cantar. Para os meus irmãos cristãos e para... Eu creio que um irmão o apresentou a nós esta manhã como sendo ministro budista aqui. Saudações a você, meu precioso amigo. E tenho tido muito relacionamento, não demais, a não ser com o povo budista, e principalmente no Canadá, entre o povo chinês. Os encontrei muito amáveis e afetuosos. Eu me lembro de um homenzinho budista, do templo budista, que foi num encontro de Winnipeg, e ele era cego. É um povo muito pequeno e muito afetuoso, e eles certamente criam que Deus era o curador. E enquanto estava orando por ele, e ele estava repetindo como ele amava Deus, e subitamente seus olhos se abriram. Foi uma tal, uma coisa maravilhosa. Então nós damos valor a cada homem e cada pessoa. Agora, eu não tenho tido esta oportunidade antes em Chicago de tentar falar. Eu não tentaria trazer qualquer mensagem determinada, porque os ministros aqui são muito mais capacitados do que eu de trazer uma mensagem. Porém, e, afinal de contas, vocês não estão aqui para ouvir uma mensagem. Porém, eu pensei que talvez seria o tempo mais glorioso que eu poderia me encontrar com os ministros de Chicago, este distrito aqui, e ficar mais familiarizado com eles, e ficarmos mais familiarizados um com o outro. E eu certamente agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Eu tenho vindo muitas vezes aqui nesta cidade sob o patrocínio de uma igreja e sob o patrocínio dos homens cristãos de negócios. Portanto, sem nenhuma oportunidade de expressar-me à associação de irmãos. E então eu pensei, e há tanto que sempre segue um ministério como este, de particularidades e variáveis, até que algumas vezes é fácil para alguém obter uma impressão errada. E eu desejo tomar isto nos próximos minutos para tentar explicar e esclarecer aos meus irmãos, tão claro quanto eu saiba como fazê-lo. E eu sou insuficiente e incapaz de fazer uma oratória que talvez pareça sensata a homens que são instruídos. Eu não tenho instrução e eu careço disso, porém eu amo o Senhor. E o Senhor me deu talvez uma outra maneira para ganhar almas, através de um dom divino, para que preencha a fenda do que meus pais não tiveram condições de me dar, instrução. De um lar de uma família pobre, 10 filhos e um pai doente, e eu não tive a chance de obter instrução. Desse modo, então, porém, no nascimento, houve algo que aconteceu, uma experiência com Deus para minha mãe e meu pai. E vocês leram a minha história. E através disso, eu tento inserir minha parte com vocês, irmãos, para trazer pecadores a Cristo. E agora eu não sou supersticioso, porém eu sempre, antes de abrir a palavra, eu gosto de falar com o autor um pouquinho. E poderíamos apenas inclinar as nossas cabeças novamente por um momento? Nosso precioso Pai, Tu és nosso Deus, e nós estamos nos aproximando de Ti no interesse do Evangelho. Eu estou aqui diante de Teus filhos, Teus pastores, irmãos de fé igualmente preciosa. E como isso emociona o meu coração ouvir estes homens que têm sido mal entendidos e enviados para instituições por amor ao reino de Deus, ver como tu estás chamando os teus filhos nos últimos dias. E nós verdadeiramente cremos, Pai, que nós estamos vivendo no fim da carreira. Como o profeta disse, haverá luz no tempo do entardecer. E crendo hoje que nós somos os mensageiros desta grande luz do Evangelho que, pela Tua graça, Tu tens nos permitido levar até os confins da terra, aonde este reavivamento tem ido. E eu oro, Pai, que do meu coração, que Tu me deixes expressar aos meus irmãos esta manhã o motivo e objetivo da minha vida a Ti, para que eles possam entender. Concede isso para que nós possamos ter amor perfeito e companheirismo e cooperação em toda a obra do Evangelho. Pois nós pedimos isto no nome de Jesus, o qual orou para que nós pudéssemos ser um, assim como Ele e Seu Pai eram um. Crendo nisto que, nisto todos os homens saberão que vós sois meus discípulos, quando tiveres amor um pelo outro. Amém. Agora, apenas eu espero e confio que eu não aborrecerei a vocês, irmãos e irmãs, sobre isto, porém, eu acho que eu gostaria de me tornar claro, de modo que vocês não tenham que ouvir o que alguma outra pessoa disse. E eu tenho explicado muitas vezes em outros encontros ministeriais, porém, essa é a minha primeira visita ao grupo de Chicago. E eu gostaria de me dar a conhecer bem mesmo naquilo que eu estou tentando fazer no abençoado Velho Evangelho aqui, capítulo 26 do livro de Atos, nós lemos: pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Este, naturalmente, Paulo falando, o qual nós todos, como ministros, gostamos de nos referir de volta a ele, porque ele, nós unanimemente cremos que ele foi o apóstolo para a igreja gentia, que Deus o chamou para ser uma testemunha aos gentios, e se levantou questão sobre o seu ministério. E, normalmente, quando qualquer coisa que é incomum surge, levanta-se questão sobre ela. É, e eu penso que não é mais do que certo. Deveria se levantar questão sobre isso. E eu penso que pastores algumas vezes ficam receosos de coisas que eles ouvem. E eu penso que eles têm direito de ficarem. Porque se eu entendo a tradução da palavra pastor, significa um pastor de ovelhas. E, por conseguinte, ele é um que alimenta ou um que cuida do rebanho, de um grupo de homens e mulheres dos quais o Espírito Santo o tem feito supervisor. E ele tem direito de saber que tipo de alimento sua ovelha está recebendo e de onde está vindo. Eu penso que ele tem direito disso. E se um pastor, ou algumas vezes as pessoas parecem ficar apenas um pouquinho receosas, isso nunca, não deveria aborrecer a ninguém. Isso deveria apenas trazer um respeito ao coração de um homem, por um homem dessa categoria que questionaria isto. E, afinal de contas, se você não está seguro de estar alinhado corretamente, como pode alguma vez andar pela fé?
Se você coloca em sua mente, agora isso parece ser psicologia, o que provavelmente é, e é, porém está certo, porém você bem verdadeiramente de coração pensasse que você nunca se levantaria da mesa, você provavelmente não se levantaria. Vê? Você tem, é justamente tão simples assim. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter confiança. E como você pode ter confiança em algo que você nem mesmo sabe aonde você está indo? Como eu poderia viajar por uma estrada que eu nunca estive antes, com uma velocidade vertiginosa e curvas por todos os lados, não sabendo o que tem na próxima curva? Você tem que ver aonde você está indo, ou você não saberá como andar. E é assim que cada um deveria ser. E logo, quando você pode, você a vê, é revelada a você. E você sabe aonde você está indo, então nada vai pará-lo. E isso é, eu penso, Paulo, o que ele estava tentando transmitir a gripe aqui. Isso, ele lhes disse que uma vez eu fui um de vocês. Eu suponho, possivelmente, que se este irmão Batista e pudesse ir até a Igreja Batista esta manhã, ele e sua esposa, isso talvez seria o seu testemunho. Eu uma vez fui um de vocês. Ou a Igreja de Cristo, ou o irmão Campbellita aqui, fosse até o seu povo. Eu creio que é chamado de um nome melhor, discípulos de Cristo, eles a chamam. Porém, é na realidade em prol da doutrina de Alexander Campbell. E logo a Igreja de Cristo saiu de vocês por causa da música. Isso é correto. E se ele pudesse voltar a eles, ele diria, eu uma vez fui de vocês. E Paulo volta aqui ao rei Agripa e Festo e disse, eu uma vez fui de vocês. Eu fui o fariseu dos fariseus. Ele surgiu sob Gamaliel, o grande professor, e ele conhecia todas as regras e regulamentos deles, e exatamente o que eles criam e o que eles não criam. E disse, até mesmo eu persegui a Igreja de Deus até a morte. Está vendo? Ele disse, aquela mesma coisa sobre a qual se me questiona, dela fui um perseguidor. E eu sempre pensei que a morte de Estevão deve ter deixado Paulo perplexo, por causa de quando ele viu aquele glorioso olhar na face de Estevão, quando ele levantou os olhos e os torrões lhe batendo até a morte, e ele disse, eu vejo Jesus que está à destra de Deus. Você sabe, você pode matar o mensageiro, porém você nunca pode matar a mensagem dele. É a verdade. E a mensagem, ainda que Estevão houvesse partido para permanecer com Jesus, todavia sua mensagem sobreviveu, porque Paulo continuou falando sobre ela, e de maneira que ele era o menor deles, e não era digno de ser chamado um, porque ele havia testemunhado e deu o seu consentimento para se livrar desta pessoa pia. E, portanto, Paulo, como todo homem, diante dos homens, deveria fazer, Paulo levou a sua experiência de volta desde o princípio até o que ele era, e então a identificou e a baseou sobre a Escritura para mostrar que o que ele estava fazendo era bíblico. Ainda que fosse contrário à crença deles, todavia ele estava mostrando-lhes que era a Escritura. Portanto, eu penso que nós, qualquer coisa, como eu tenho frequentemente dito, irmãos, vocês que têm estado nos encontros, que se alguma vez me encontrarem falando coisas que não são bíblicas, então eu penso que é verdade que, com algum outro irmão, nós deveríamos ir um ao outro e dizer, isso não se encontra na Bíblia. Veja você, se está na Bíblia, você talvez tenha uma interpretação diferente. Porém, isto é, se está na Escritura, está bem. Agora, Paulo estava dando a sua interpretação do que o profeta disse e do que Moisés disse que ia acontecer. E ele encontrou Jesus no caminho, em uma visão. E este Jesus bradou, chamando-o, o que não deveria ser uma coisa difícil para aqueles judeus, como ele disse, ó potentíssimo Festo, e assim por diante, que seria uma coisa estranha para ti que Deus ressuscitasse os mortos, vê? Porque se tu sabes o que Deus era lá no passado, pelas Escrituras, seguramente tu saberias que ele é capaz de ressuscitar os mortos. E logo ele disse, ele transmitiu para eles a experiência de a caminho de Damasco, do que aconteceu, que para lhes anunciar que este Jesus que estavam causando tanta agitação sobre ele pregar isto, era o próprio Deus que haviam servido todo o tempo. Porque ele estava no deserto com eles, o qual os guiou, sendo aquela luz, o fogo, coluna de fogo que os guiou. E ele apareceu a Paulo na mesma coisa, a luz novamente, que cegou. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E é duro recalcitrar contra os aguilhões. E ele estava tentando explicar para eles o que era. E ele estava tentando lhes ensinar isso, aquilo que ele estava apresentando ao povo, que era que Jesus Cristo era o Messias.
e que ele tinha morrido, e Deus o tinha ressuscitado. E isso estava de acordo com as Escrituras, e que ele agora havia ascendido ao alto, ao Deus Pai, e que ele era uma testemunha de sua ressurreição. E que estes milagres, e sinais e maravilhas, os quais eram estranhos diante das pessoas, não eram nada novo a um verdadeiro crente bíblico, porque a Bíblia falava disto. Lembre-se dos profetas, como que foi profetizado, o que na vinda do Messias e o que ele faria. Então os coxos saltariam como servos, em Isaías 35, e diferentes escrituras a que ele pôde ter referido. Nós não temos isto anotado aqui, porém, talvez voltando, referindo-a em seu pequeno discurso diante dos reis, porque eles provavelmente não seriam tão pacientes com ele o quanto vocês são comigo. Então, e logo ele estava explicando, tentando lhes dizer que o próprio Deus que eles serviam, e então, novamente, ele disse, na maneira que é chamado seita, isso é loucura, veja, a maneira que é chamado seita, essa é a maneira que eu adoro ao Deus que vocês adoram, veja, na maneira que é chamado heresia. Eu estou seguro que hoje, se nós estivéssemos com as antigas igrejas às quais nós pertencíamos, tais como presbiteriana, católica, batista, e diferentes igrejas, nós poderíamos dar o mesmo testemunho àquelas pessoas que dizem que elas desejam, como colocar o irmão em uma enfermaria psicopática ou algo assim, na maneira que é chamada heresia. Essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. E que grande testemunho foi esse diante de Agripa, ao ponto que até mesmo no meio do discurso dele, Agripa clamou e disse, Paulo, Saulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Veja como ele trouxe as Escrituras tão claramente, todavia era contrária à sua própria sinagoga. Porém, as Escrituras estavam tão perfeitamente claras que ele até disse, por pouco me queres persuadir a que me faça como tu és. Paulo disse, trouvera que se tornassem todos, só que não desejaria que estivessem nestas cadeias que estou, vejam vocês, mas que se tornassem um crente como ele era. Em outras palavras, se eu prover a Deus que vissem a revelação como eu a vejo, em outras palavras, eu desejaria que pudessem fazer isso, está vendo? Eu apenas desejaria que vissem. Quando Festo, eu creio, lhe disse que ele tinha estudado demais, que ele estava fora de si, porém, ele o fez saber que ele não estava, e ele sabia onde ele estava. E eu diria isto esta manhã, irmão. Eu desejaria inteiramente que eu pudesse, não envolvendo a vida de Paulo, porém apenas para dar um pequeno tema básico, porque há muitos mais aqui que talvez falarão esta manhã, porém eu desejei esta oportunidade para dizer isto. Agora, eu desejaria que cada diferente igreja, assim como eu ouvi vocês anunciarem, Templo Betel, Independente, Assembleias de Deus, e diferentes igrejas, eu desejaria que vocês pudessem inteiramente ver o que eu vejo, que vocês pudessem. Eu desejaria que vocês pudessem ter a visão que eu tenho. Então, vocês teriam um entendimento mais claro, a do ministério. Quando eu deixei a Igreja Batista para vir para o Pentecostes, e o Dr. Roy E. Davis, que havia me ordenado na Igreja Batista Missionária, me disse que eu tive um pesadelo quando a visão do Senhor veio e falou comigo. E vocês sabem o que era cura naquele tempo. Ela estava em fase ruim. E eu não sabia nada sobre os pentecostais. Eu ouvia dizer que era um bando de santos roladores que deitavam no chão e babavam como cães loucos, e eles tinham que os abanar e trazê-los de volta à vida, e tudo assim. Isso é tudo que eu sabia sobre o povo pentecostal. Ele disse, quem você pensa que lhe ouvirá? Eu disse, se Deus está me enviando a algum lugar, e alguém para ele estar me enviando. Isso é correto, né? Porque eu disse, Dr. Davis, eu disse, ele era verdadeiramente tão real. E eu me levantei e olhei para ele. Diziam-me que aquelas visões, eu sou um grande crente, irmãos, em que dons e chamados são sem arrependimento. Eu creio nisso. Você nasce, você não pode ser algo que você não é. E em qualquer tempo que você tenta fazer de si mesmo algo que você não é, você está simplesmente desempenhando o papel de hipócrita.
e Deus me deixe morrer antes de ser um hipócrita. Veja, deixe-me ser apenas o que sou, e então fazer isto evidente e claro. E logo, deixe-me ser dessa maneira, e então todos saberão. Logo, você sabe, precisamente. E, deste modo, agora, como vocês sabem, eu não recebi muita instrução, como eu disse. Deste modo, em teologia, eu sou o mais pobre que é. E eu suponho que vocês sabem disso. Vejam. E como um pregador, eu até mesmo quase não poderia me julgar um, por causa de não receber instrução e não conhecer palavras e assim por diante. Porém, esse pouco que tenho para... Como meu conhecimento de saber, pela sua graça, o Senhor Jesus, eu tento compartilhar isso com todos os meus irmãos em todo lugar, compartilhar isso. E, porém, quando eu deixei a Igreja Batista, a qual é a única igreja que eu alguma vez entrei, ou em que eu fui ordenado, e eu fui ordenado em 1933 na Igreja Batista Missionária, Jeffersonville, Indiana, e é uma membro da Convenção Batista do Sul. Então nós, neste tempo, quando eu saí, é simplesmente... Agora, a Igreja Batista é uma igreja soberana, nós todos sabemos disso, que é uma... Você pode pregar sobre qualquer coisa que você desejar, se a sua congregação apoiar. Ele simplesmente, você quer pregar seja o que for que desejar, e eu gosto disso mesmo, porque eu creio que é apostólico. Porque o cabeça, a ordem mais alta na igreja é o pastor de ovelhas, nós compreendemos isso, o pastor. Se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Veja, você apenas não pode fazê-lo. Então, quando eu saí dali, eu me encontrei com o primeiro grupo, o que foi a cura da pequena Betty Doherty, em St. Louis, Missouri. E foi uma unida pentecostal, uma igreja pentecostal em nome de Jesus. E este pastor pertencia a ela, e sua menininha foi curada. Francamente, eu pensava que isso é o que o fez pentecostal. Era por causa que se chamavam a si mesmos de só Jesus. E eu pensava que isso é o que os fazia pentecostais, que era por causa do que se chamavam a si mesmos. E essa era a diferença. Deste modo, bem, então dali eu fui para... E um bom homem teve um grande encontro em St. Louis, que a fotografia aparece ali, e nós conseguimos o auditório Kiel, e na primeira noite, ou duas primeiras, havia 14 mil que o lotaram, e nós nem mesmo tivemos que colocar a polícia em volta das portas para mantê-los afastados, e então dali continuamos adiante até Richard T. Reed, do Tabernáculo da Hora da Antiga Bíblia Bendita, em Jonesboro, o qual era também da mesma organização, e dessa até o Dr. G.H. Brown, a mesma organização na rua Victor, 505, em Little Rock, Arkansas, e dali até a costa oeste. E então, quando eu cheguei na costa oeste, eu dei de encontro com o fogo. Logo, eu descobri que havia tantas divisões entre o povo pentecostal em suas organizações, assim como nós, os batistas, tínhamos. Veja, eles estavam com tanta diferença, eles tinham diferenças. Havia as Assembleias de Deus, e a Igreja de Deus, e algo mais, e algo mais, e algo mais, e a diferença. E eles tinham se separado, e tinham traçado pequenas linhas de fronteira, e todos os outros irmãos começaram a vir até mim e me dizer: ora, você é um só Jesus com esse grupo aqui. Eu disse: não, eu não considero a mim mesmo assim. Está vendo? Ele disse: ora, você está se associando com ele? Eu disse: bem, isso não me torna tal. E eu disse: eu apenas, eles eram irmãos. E ele disse: ora, eles são um bando de... Ora, eles não têm nada a não ser um bando de urubus empoleirados e coisas tais por lá, assim. Onde eu disse: agora, desculpe-me, eu encontro homens verdadeiramente fios ali. Eles são homens de Deus. E eu disse: eu certamente me ofendo chamando-os de maus, porque eles não são. Bem, então eu tentei adiar isto justamente tanto quanto eu pude, sem me expressar por qualquer dos dois lados. Bem, eu comecei a estudar quais eram as suas ideias e quais eram as suas separações, e o que os fez separar, e eu descobri que dois dos grandes grupos, um deles era chamado Só Jesus, e o outro era chamado Assembleias de Deus. E eles foram chamados para fora ou separados pela razão da questão do batismo em água, um usando Pai, Filho e Espírito Santo, e o outro usando o nome de Jesus. Bem, eu olhei e de ambos os lados havia grandes homens, servos de Deus. E eu pensei, ó Deus, se eu pudesse ver todos eles se desenvolverem e apenas seguirem adiante e ter, porém, não apenas traçarem as suas linhas e dizendo, nós não teremos companheirismo um com o outro. Porém, eu descobri isto que o espírito mal havia entrado no meio deles e havia causado ódio e malícia sobre controvérsias que tinham vindo entre eles. Eu pensei, isso é precisamente bem do jeito que o diabo quer. Isso é exatamente o que ele quer. Que as armas de fogo de vocês estejam apontadas um para o outro, ele não tem que lutar nem um pouquinho. E eu, e deste modo, então, finalmente, chegou a hora dos fatos aparecerem. E essa hora dos fatos foi em Seattle, Washington, por volta de 1946. E uma manhã eu fui levado até a sala de espera do hotel, algo assim, com um café da manhã de alguns ministros, e eu tive que falar com os dois principais homens, e um deles era o Dr. Eu suponho que vocês, irmãos das Assembleias de Deus, lembram-se dele. Ele estava no território noroeste, um grande homem, inteligente, erudito, e ele representava as Assembleias de Deus. E então o Dr. Sisam, da Igreja Pentecostal Unida, eu suponho que vocês, irmãos da Pentecostal Unida, lembram-se dele. Ele era também ali de cima, dos territórios noroestes que ele estava incumbido deles e os distritos ali em cima. Bem, esses dois homens se encontraram e era para me trazerem diante deles porque os gumes estavam ficando afiados e estavam me cortando de toda maneira. E eu pensei, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Agora, bem, eles disseram, bem, o senhor deve se pôr ou do lado de um ou de outro. Se o senhor vai seguir com o nome de Jesus, o senhor tem que ser o nome de Jesus. E se o senhor vai com as Assembleias de Deus, o senhor vai ter que se afastar do nome de Jesus e ser das Assembleias de Deus, ou assim por diante. Isso chegou a um ponto que eu tive que dar um esclarecimento de algum tipo. Eu orei tanto naquela manhã antes de descer, eu disse, Deus, ajuda-me, porque há dois grandes homens, há milhares de servos, e tu tens me enviado aqui com um ministério, e ambos são teus servos, e deveria eu projetar essa pequena influência que eu tenho para uma organização quando está lutando contra a outra? Está vendo? Eu apenas não posso me sentir bem fazendo isso. Eu não penso que seria a vontade de Cristo que eu o faça. E eu disse, Deus, ajuda-me e dá-me algo para fazer, dá-me algo para dizer. E então eu não tinha ninguém. Eu apenas tive que me levantar ali, apenas o Senhor Jesus e eu, naquela manhã. Bem, o grande debate surgiu. O que o senhor vai fazer? Que decisão o senhor vai tomar? Eu disse, minha decisão já foi tomada. Que minha decisão é permanecer entre vocês dois e não me unir a nenhuma organização. E dizer, com os braços em volta de vocês dois, nós somos irmãos. Está vendo? Nós somos irmãos. Estão vendo? E eu disse, eu tenho tentado ler todos os livros que eu pude, como isto surgiu, que isto foi chamado de novo debate, e como eles separaram a eles mesmos, e como que este começa desta maneira, daquela maneira. E eu disse, em argumentos entre vocês, eu disse, essa é a mesma coisa que rompeu o movimento pentecostal no dia depois de Pentecostes. Eles começaram a argumentar um com o outro, e eu disse, a coisa separa novamente. Eu disse, há possibilidade que possa haver um meio termo entre vocês, os seus irmãos? Há alguma coisa que poderia permanecer? Bem, eles não abriram as suas bocas sobre isso, porque foi muito afiado. Você sabe, por volta de 15, 20 anos atrás, como era, porque um grupo havia se separado do outro, e havia muita contenda. Então eu disse, bem, irmãos, aqui está o que eu vou fazer. Deus nunca me enviou para batizar, de qualquer maneira. Ele me enviou para orar pelos seus filhos enfermos. Eu disse, então eu vou orar pelos filhos enfermos e vocês, ministros, têm os seus próprios batismos, eu disse. Eu disse, agora eu desejo lhes perguntar algo, simplesmente para que vocês entendam. Eu disse, irmão Ness, essas pessoas do nome de Jesus, o senhor crê que têm recebido o Espírito Santo quando falam em línguas e fazem a mesma coisa que vocês nas Assembleias de Deus? Disse, certamente. Eu disse, irmão Sisson, o senhor crê que os das Assembleias de Deus têm o Espírito Santo quando falam em línguas e fazem a mesma coisa que vocês fizeram a respeito do batismo? Ele disse, seguramente, eu creio. Eu disse, agora, a Bíblia disse que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Agora, quem o obedeceu? Quem o obedeceu? Qual de vocês o obedeceu? E Deus deu a ambos o Espírito Santo. Veja, eu disse, o senhor diria, irmão Sisson, que o irmão Ness não recebeu o Espírito Santo? Disse, não. Eu disse, o senhor diria que o irmão Sisson não recebeu o Espírito Santo? Não. Está vendo isso? Ambos criam que o outro tinha o Espírito Santo. Porém, veja, simplesmente não faz sentido, irmão. Não faz sentido. E eu ouvi um pouquinho mais tarde, depois disso, eu voltarei ao meu assunto em um minuto. Os irmãos finlandeses aqui, depois que eu desci a Finlândia, onde Deus nos deu o que eu achei um de nossos mais ótimos encontros, ali onde o menininho morto foi ressuscitado e muitas coisas. Eu me encontrei em Estocolmo, Suécia, com Louis Petrus, da Igreja da Filadélfia, ali, o qual é um grande homem de Deus, e a Igreja da Filadélfia. O irmão Gordon Lindsay, o qual estava agora, eu não penso que ele pertença a ela agora, porém ele pertencia às Assembleias de Deus. E as Assembleias de Deus são uma das minhas grandes patrocinadoras, internacionalmente. E a Quadrangular, a qual foi uma separação das Assembleias de Deus, é uma das minhas grandes patrocinadoras. Os Unicistas, internacionalmente, são um dos meus grandes patrocinadores. Está vendo? E eu simplesmente tomei essa posição, somente deixando os gumes afiados. E então tomei uma posição que eu não tomarei nenhum, nem outro lado dessa briga, até que nós possamos ver que somos irmãos e nos unamos. E logo nós todos veremos ali esse mesmo ponto direto ao qual nós estamos vindo, o motivo e objetivo de fazer isso. E você deve testar o seu motivo e objetivo primeiro. Primeiro, encontre a vontade de Deus e logo encontre o seu objetivo. E logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo é correto. Então, como Jesus disse em Marcos 11, 24, qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração, porém, enquanto você tiver dúvida no coração se é a vontade de Deus ou se seu motivo e objetivo estão errados, como ela vai se mover? Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto e é a vontade de Deus e seu objetivo está correto, isto tem que mover. Isso é tudo. Ou Deus disse algo errado. Essa é a mesma razão que, quando eu vou à plataforma nas igrejas, ninguém jamais me ouviu mencionar aquelas coisas na plataforma, aqueles problemas. Eu apenas os deixo de lado. Veja, isso está com vocês, homens. Está vendo? Eu estou aqui para lhes ajudar a ganhar almas para Cristo através de um dom divino. Veja. Está vendo? Não faz nenhuma diferença. Vocês façam seu batismo. Porém, então, quando isto vem, claro, me chamaram de tudo. Chamaram-me... Eu não sei de quantos diferentes, qualquer coisa, desde um filho de Deus encarnado até um diabo, isso é correto, tudo. Porém, atrás de tudo isto, eu sou seu irmão, concidadão do reino de Deus, trabalhando com todos vocês para o reino. Isso é verdade. Agora eu, se está bem e vocês acham que temos suficiente tempo, eu gostaria de lhes dizer como nós ventilamos isso. Estaria bem, irmãos, apenas por um minuto, irmão Ness e os outros, está bem? E talvez seja um pouquinho que lhes ajudaria lhes a entender, de certa forma. Eu anotei aqui algumas das coisas que eu me lembrei, tiradas dali. E desse modo, eles me perguntaram o que eu cria sobre a Trindade, se eu cria que havia uma Trindade de Deus. Agora, irmãos, quando nós nos aproximamos disso, eu espero que, quando terminar, que nós sejamos os mesmos irmãos que nós temos sido todo o caminho. Está vendo? Porém, eu sinto que eu devo isso a vocês, porque as suas pessoas vão aos meus encontros, e eu certamente não desejaria mandar um deles de volta enganado. Eu sempre tenho dito às pessoas que me escrevem fazendo perguntas fora do que eu prego na plataforma, e aqui está o meu secretário e assim por diante. Se me fazem uma pergunta, o que me diz disto? Ou o que me diz daquilo? Eu dizia, pergunte ao seu pastor. Veja, porque se ele o tem guiado até esse ponto, até você ter recebido o Espírito Santo, ele lhe guiará adiante. Veja, você pergunte ao seu pastor.
Porque pequenas coisas assim causam confusão, e por esse motivo eu me afasto disto. Veja. Agora, eles disseram que eu era um combatente das organizações. Agora, eu não sou. Eu penso que é ótimo organizações, porém, quando o seu sistema de sua organização se torna corrupto, isso é o que eu sou contra. Está vendo? Não importa se é unicidade ou se é trinitária ou seja o que for, o sistema, que quando você chega num ponto, você agora e diz, nós somos as Assembleias de Deus.
Aqueles do outro lado da rua?
Aqueles são nossos irmãos. Eles são chamados de Pentecostais Unidos. Bem, quem são aqueles ali? Aqueles são os irmãos quadrangulares. Nós somos maravilhosos irmãos. Nós temos um grande companheirismo, um com o outro. Todos vocês creem na mesma coisa? Sim, nós cremos. Agora, bem, o que os faz desta maneira? Bem, estes irmãos batizam desta maneira, e estes batizam desta maneira, de frente de nós, e estes batizam, como lá na África do Sul, irmão, nós topamos com isso. Eles me perguntaram, um grupo batiza três vezes virado para frente, e outro grupo batiza três vezes virado para trás. E eles disseram, eu disse, de onde vocês tiraram isso? Um disse, quando ele morreu, a Bíblia disse que ele inclinou a cabeça para frente. E disse, por esse motivo nós deveríamos incliná-los para frente. E eu disse, bem, para o outro grupo, o que fez? O que me dizem vocês? Disseram, alguma vez se enterrou um homem com a sua face para baixo? Bem, você sabe de uma coisa? Eles se separaram e fizeram dois grupos, duas organizações. Misericórdia, irmãos. Isso é exatamente o que o diabo quer. Isso é exatamente o que ele quer. Sim, tome a si mesmo. Agora, veja, não é a missão da fé apostólica, ou tampouco é as assembleias pentecostais do outro lado. Não é isso. Há bons homens em ambos os grupos, como há aqui. Porém, veja, é o sistema da coisa. É exatamente como o católico, como eu tenho frequentemente dito. Se ele é um católico e está dependendo de Cristo para a salvação, ele está salvo. Certamente, isso é correto. Se ele está dependendo da igreja, ele está perdido. E qualquer um de vocês, irmãos pentecostais, sabem que se nós estamos olhando para a igreja pentecostal para nos salvar, nós somos, entre os homens, os mais miseráveis. Isso é correto, porque nós estamos perdidos. Isso é correto. Porém, se nós estamos olhando para Jesus Cristo, então nós estamos salvos pela tua fé. O quê? Uma obra consumada. E essas coisinhas de agitações e marcas não fazem muita diferença. Agora, eu disse ao irmão Sism, ao irmão Ness, para responder à sua pergunta, eu disse, agora, eu não tomo nenhum dos lados com vocês, irmãos. E eu sei que, enquanto vocês discutem, ambos estão errados, está vendo? Porque eu preferiria estar errado em minha doutrina e correto em meu coração do que estar certo em minha doutrina e errado em meu coração. Está vendo? Eu disse, afinal de contas, é a condição do seu coração. E eu fiz disso uma prática, saber isto, que se um homem, não importa o que ele faça, e quanto ele difere, e o que ele diga sobre mim, que em meu coração, não apenas por dever, porém, do meu coração, eu não posso amar esse homem tanto quanto eu amaria alguma outra pessoa, então eu sei que há algo errado aqui dentro, veja. Isso é correto, porque não importa se ele... Um irmãozinho veio há não muito tempo atrás, um irmãozinho da Igreja de Cristo, e ele se levantou ali e ele disse, esse rapaz é um diabo. Ele disse, ele fala do Espírito Santo. Ele disse, não existe tal coisa. Eles, bem, somente os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo. E a cura divina foi dada somente àqueles 12 apóstolos. E seguiu adiante mais ou menos meia hora. E eu disse, só um momento, irmão. Eu penso que o Senhor deveria dar-me apenas uma chance de defender isto. Veja, eu disse, o Senhor disse que vocês falaram onde a Bíblia falou e ficaram em silêncio onde ela ficou em silêncio. E ele disse, nós ficamos. Eu disse, agora o Senhor disse que houve apenas os 12 apóstolos que receberam o Espírito Santo. A Bíblia disse que havia 120 no cenáculo quando o Espírito Santo caiu, mulheres e todos. E o Senhor se importaria de me dizer que o Senhor acha que Paulo não tinha o Espírito Santo? E ele o recebeu muito tempo depois disso. Veja, e o Senhor disse que o dom de cura foi dado somente aos 12 apóstolos, e Estevão desceu alguns dias mais tarde, e ele não era um dos 12. Ele nem mesmo era um pregador. Ele era um diácono. Ele desceu até Samaria e expulsou demônios. Eu disse, oh, irmão, foi absoluto silêncio bem nesse ponto onde ele teve que manter isso. E depois que terminou, porém, eu disse, eu o perdoo por me chamar de diabo, porque eu sei que o Senhor não quis dizer isso intencionalmente. E então, quando ele terminou, ele veio, ele disse, há uma coisa que eu posso dizer, o Senhor tem o Espírito de Cristo. Eu disse, agora, irmão, o que sou eu, um diabo ou de Cristo? Porém, eu lhe digo, veja, porque esse homem, ele pôde perceber que eu o amava. Não importa que ele estava discordando horrivelmente e ralhando rudemente. Eu sou um caçador, e com bestas selvagens, toda a minha vida. E pessoas têm dito, como naquela vez, quando eu tive que matar aquele urso com uma faca, veja. Disseram, você não teve medo dele? Eu disse, não, se eu houvesse tido medo dele, ele me mataria, veja. Porém, veja, você não pode enganá-los. Eles sabem se você está com medo deles ou não. Tenha medo de um cavalo e observe o que um cavalo fará. Ele lhe pisará. Está vendo? De modo que, se você tem medo, você não pode fingir. Você verdadeiramente tem que tê-lo. E essa é a maneira que é com Satanás. Essa é a maneira que é entre os homens. Você tem que amar os homens. Você não pode apenas fingir. Você tem que tê-lo. Ou você mostrará quem na realidade é em algum ponto. Veja, isso é correto. Você verdadeiramente tem que amar as pessoas. E elas sabem que você as ama. Veja. Há um certo quê nisso. E o homem, agora, ligou para minha esposa alguns dias atrás e disse, irmão Branham está aí? Disse, não. Disse, bem, uma coisa eu tenho a dizer. Eu discordei dele na teologia, porém eu digo que ele é um servo de Cristo. Bem, logo antes que eu partisse, ele enviou uma carta para mim e ele disse, eu vou para aí, tão logo que o Senhor volte. Eu desejo esse batismo do Espírito Santo do qual o Senhor está falando.
Então, veja, exatamente onde, se você houver Se eu houvesse tido esse sentimento de dizer, ora, não há valor em você, sua velha denominação não vale nada, e todos vocês, pessoas da Igreja de Cristo, não valem nada. Vocês não são boas, vocês são demônios. Eu nunca teria ganho esse homem. E se eu lhe houvesse dito que eu amava e não tivesse a intenção de dizer isso de coração, ele saberia muito bem. Isso é tudo o que há nisso. Você tem que querer dizer isto de coração. E isso está nas noites quando eu venho para essa plataforma. Sob esse discernimento, veja, eu não penso sobre isto. Eu simplesmente não me alimento desde a hora do jantar, e jejuo, e oro, e permaneço no quarto, porque ele me prometeu que ele o faria. E por essa razão, eu vou sem nenhuma sombra de dúvida, porque ele prometeu que ele o faria. Por essa razão, veja, eu sei que meu motivo é o quê? Meu objetivo é o quê? Para o engrandecimento do reino de Deus. Se um homem vai desta maneira, daquela maneira, seja qual for a igreja que ele vá, contanto que ele venha para Cristo, não importa para mim. E isso está em meu coração, está vendo? E não importa se nós vamos e nos unimos à igreja de Cristo. Isso está perfeitamente bem, isso é bom. Se ele, a que igreja, ele se una, não importa para mim. Porém, contanto que eu ganhe sua alma com Cristo, é a principal coisa. Então eu digo, disse, irmão Ness, não para ser diferente. Agora, eu vou mostrar, está bem usar isto, irmão? Eu disse, eu desejo dizer e explicar, e nisto eu vou dizer a vocês, irmãos, aqui, agora, não mencionem isto entre as suas congregações, e queiram me fazer um favor, apenas deixem-me ser seu irmão, veja, se eu estou errado, então vocês me perdoem. Porém, eu desejo explicar a vocês, tendo que é ambos os grupos assentados aqui esta manhã, tanto da unicidade como das assembleias também, da crença trinitariana. Agora, eu desejo fazer esta afirmação,
Eu desejo dizer que eu creio que ambos os lados estão errados, enquanto eles argumentarem um contra o outro, porque seus motivos estão errados. E enquanto seus motivos estão errados, não importa qual seja o seu objetivo. Porém, seus motivos para esse objetivo estão errados. Então isso nunca funcionará. Isso é correto. Agora, algumas pessoas têm dito, irmão Branham, o Senhor é um só Jesus. Eu desejo dizer que isso é um erro. Eu não sou um só Jesus. Alguém diz, irmão Branham, o Senhor é um trinitariano? Não, Senhor, eu não sou um trinitariano. Eu sou um cristão. Está vendo? Eu não. A palavra trinitariano nem mesmo é mencionada na Bíblia. A palavra trindade. E eu não creio que há três deuses distintos. Eu creio que há um Deus em três ofícios: Pai, Filho, Espírito Santo. É exatamente por essa razão que nós somos comissionados a batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que é Deus condescendendo, descendo. Agora, Deus, quando Ele apareceu no princípio para o homem, Ele estava numa forma de uma coluna de fogo. Você crê nisso, não crê? Qualquer leitor da Bíblia sabe que a coluna de fogo que estava no deserto era o Logos, que isso era o anjo do pacto, o qual era Cristo. Porque Ele disse, eu creio que está em São João 6 ali, Ele disse, antes que Abraão fosse, disse, eu sou. Ele era o eu sou. Desse modo, isso era Deus, santo. Até mesmo se um homem tocasse a montanha, ele devia ser morto. Veja, correto. Agora, esse mesmo Deus estava tentando mover-se de volta para dentro de sua criatura, que ele havia criado. Ele não podia se aproximar deles, porque eles eram pecadores, e o sangue de bodes e ovelhas nunca tirou os pecados. Nós sabemos disso. Isso apenas cobria o pecado. Agora, porém, então esse mesmo Deus era a coluna de fogo. Ele se tornou carne através de seu Filho e habitou em um corpo chamado Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse, nele habita a plenitude da divindade corporizada. E Jesus disse em 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E se eles puderam chamar isso grande, ora, o que nós faríamos? Está vendo? Grande é o mistério de Deus, pois Deus foi manifestado na carne, e visto dos anjos, e recebido na glória, e assim por diante. Agora, e ele disse em São João 14 para Tomé, quando me vês a mim, vês o Pai. E por que dizes tu, mostra-nos o Pai? A Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora, Deus não pode ser três pessoas, três deuses, nem pode Jesus ser seu próprio Pai em um, está vendo? De modo que, veja, isto torna ambos radicalmente errados. Agora, se você apenas notar, não há lugar que nós temos três deuses, nós somos pagãos. Agora, nós sabemos disso. Como o judeu disse para mim uma vez, quando eu estava falando com ele, disse, qual deles é o seu Deus? Qual é o seu Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Qual deles é o seu? E eu disse, ora, não há três deuses. Ele disse, não se pode cortar Deus em três pedaços e dá-lo a um judeu. Eu disse, não, Senhor. Eu disse, quando John Ryan foi curado de cegueira ali em Fort Wayne, você sabe, e esse certo rabi aqui em cima, em Mishawa ou em Benton Harbor. Ele disse, não se pode cortar Deus em três pedaços e dá-lo a um judeu. Eu disse, certamente que não. Eu não corto. Eu disse, Rabi, seria difícil para o Senhor crer nos profetas? Ele disse, não. Eu disse, em Isaías 9:6, de quem ele estava falando? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele disse, esse era o Messias. Eu disse, então, Rabi, que relação o Messias terá com Deus? Ele disse, ele será Deus. Isso é o que eu pensei, está vendo? Agora, veja, isso é exatamente correto. Isso é o que ele é. E então eu disse, diga-me agora onde Jesus falhou em cumprir exatamente o que o profeta disse que ele faria. E ele começou a chorar e a andar por ali. Eu disse, através disso, John Ryan tem a sua visão. ver? E ele disse, longe esteja de Deus ter um filho. Eu disse, o grande Jeová fez sombra sobre uma mulher, assim como o profeta disse que ele faria. E criou uma célula de sangue. E através dessa célula de sangue é que surgiu o corpo de Cristo. Olhe, no Antigo Testamento, Rabi, eu disse, quando um homem ia fazer uma oferta, ele tomava um cordeiro. Ele sabia que ele tinha rompido os mandamentos de Deus, assim que ele tomava um cordeiro, ele confessava seus pecados e esse cordeiro era morto. Enquanto as suas mãos estavam sobre o cordeiro, sua confissão que ele sabia que ele deveria morrer pelos seus pecados, porém o cordeiro estava tomando o seu lugar. E a célula de sangue era rompida, e ele segurava o cordeirinho pela sua mão até que ele sentisse sua pequena vida sair dele e enrijecer. Então o sacerdote, naturalmente, lançava o sangue no fogo, no altar de bronze do julgamento. Então eu disse, aquele homem, então, ele saía dali sabendo que o cordeiro havia tomado o seu lugar. Porém, ele saía com o mesmo desejo que ele tinha quando ele entrava, veja, porque isso não poderia tirar o pecado, né? Porém, então, neste caso, o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. Ali havia uma oferta feita anualmente. Porém, eu disse, agora há nesse tempo o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. Porque, olhe, Rabi, na hemoglobina, essa é a pequena vida que começa na célula, a qual vem do sexo masculino, para dentro da fêmea, e ela produz o óvulo. Porém, uma galinha pode botar um ovo, porém, se ela não tem estado com a ave macho, ela nunca chocará. Eu disse, então Deus, o maior que preencheu todo o tempo e espaço, chegou a descer a um pequeno embrião ao ventre de uma mulher. E então eu disse, quando nós somos salvos hoje, Jesus não era judeu nem gentio, porque o óvulo somente produziu a carne. O sangue tinha vida. Desse modo, nós somos, a Bíblia diz, nós somos salvos pelo sangue de Deus. Veja, ele não era judeu nem gentio, ele era Deus. Por essa razão, quando nós vamos ao altar e colocamos nossas mãos pela fé sobre a sua cabeça e sentimos o dilaceramento e a agonia no Calvário e confessamos nossos pecados, que nós estamos errados e que ele morreu em nosso lugar. Então, veja, eu disse, o sangue daquele cordeiro não poderia voltar sobre isso. O sangue que a célula foi rompida e a vida que saiu ao romper essa célula de sangue do cordeiro não podia voltar sobre o adorador, porque era uma vida animal e não coincidiria com a vida humana. Porém, nesse tempo, quando essa célula de sangue foi rompida, não era meramente um homem. Isso era a vida de Deus, que foi desprendida. E quando o adorador coloca suas mãos pela fé sobre o Filho de Deus e confessa seus pecados, não a vida de um outro homem, porém a vida de Deus volta para dentro deste homem, a qual é a vida eterna. A palavra Zoe, a qual é traduzida a vida do próprio Deus, e ele disse que ele nos daria Zoe, vida eterna. E agora nós somos filhos e filhas de Deus. Aí está você. Eu disse, agora o que é isto? É Deus condescendendo. Ele desceu primeiro. Ninguém poderia tocá-lo, porque o homem havia pecado. Então ele desceu em um corpo para provar o pecado, para tomar o pecado. Veja, ele, a única coisa que Deus poderia fazer para ser justo era fazer isso dessa maneira. Por exemplo, e se eu tivesse a jurisdição dessa audiência esta manhã, do modo que Deus tinha sobre a raça humana, e eu dissesse, o primeiro homem que olhar para aquela coluna morre, e Tommy Hicks olha para ela. Agora, por exemplo, eu tomo Carl, irmão Carlson, o Senhor morre por ele. Isso não seria justo? Eu diria, Léo, você é meu secretário, você morre por ele. Isso não seria justo. Billy Paul, meu filho, você morre por ele. Isso não seria justo. A única maneira que eu posso ser justo é eu mesmo tomar o lugar dele. E isso é o que Deus fez. Ele, Deus, é um espírito. E ele criou, ele mudou sua forma. Isso deveria ter impacto para as pessoas, de pensar no pequeno Jeová. Ele poderia ter vindo um homem adulto. Porém, ele veio em uma manjedoura, sobre um monte de estrume. O pequeno Jeová chorando como um bebê. O pequeno Jeová brincando como um menino. O pequeno Jeová carpinteiro como um trabalhador. O pequeno Jeová na adolescência. Jeová pendurado entre os céus e a terra, com escarros de babas de bêbados e cuspe de soldados sobre a sua face. Jeová morrendo pelos seus filhos. Jeová morrendo para redimir, não uma outra pessoa, porém o próprio Deus. Veja, Deus, esse era seu ofício, porque ele está tentando voltar ao coração do homem. Agora, nós não poderíamos tocá-lo ali. Aqui, nós o sentíamos com nossas mãos. Ele fez através da oferta desse corpo. Nós somos partes dele. No dia de Pentecostes, a coluna de fogo rompeu a si mesma, e línguas de fogo se colocaram sobre cada um, mostrando que Deus estava separando a si mesmo entre a sua igreja. Se pudermos somente nos unir e trazer isso juntos, então nós temos Jeová na plenitude, quando nós nos unimos. Porém, como nós podemos, quando este está falando em línguas, receber o batismo, este, e então mantendo esta pequena chama de fogo bem aqui, e este, vamos colocar isto junto. Quando Deus, no dia de Pentecostes, desceu, e a Bíblia disse, línguas de fogo se colocaram sobre cada um deles. E eles, línguas como um fogo, pequenas chamas. Era essa coluna de fogo separando-se e dividindo-se entre o povo, de modo que fôssemos irmãos. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em mim, e vós em mim, e nós somos um. Nós somos um, não divididos. Agora, Deus Jeová, aqui em cima, não poderia tocar a raça humana por causa de sua própria lei de santidade. Deus Jeová se tornou pecado por nós e pagou o preço para que o mesmo Deus Jeová pudesse vir e viver em nós. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Três deuses, um Deus. Os professores ficam loucos tentando explicar isto. É uma revelação. Tem que ser revelado a você. Agora, quando se trata do batismo, agora, muitas pessoas... Agora, você tem que fazer isso, irmãos. Ou é como eu disse ao irmão Sisam e ao irmão Ness, que se você... O argumento surgiu, e alguns, muitos de vocês eruditos aqui, são mais suficientes do que eu, porém eu tenho estudado muito sobre o assunto. E eu li os pais da pré-Niceia, o concílio de Niceia, e todos os historiadores, e assim por diante. Essa controvérsia surgiu no concílio de Niceia. Ambos os lados foram até a semente quando a Igreja Católica tomou o lado trinitário extremo, e o outro... foi ao unitário, e ambos os lados saíram fora. Exatamente correto, porque o homem teve algo para fazer dentro disto. Você tem que deixar Deus fazê-lo, e não há necessidade de nós tentarmos decifrá-lo. Sejamos irmãos. Vamos simplesmente seguir adiante e deixar Deus fazer a coisa que Ele vai fazer. Se Ele é infinito e conhece todas as coisas e predisse o fim desde o princípio, como nós podemos fazer qualquer coisa sobre isto? Apenas mantenha-se movendo adiante. Essa é a maneira. Mantenha-se em cadência, como eu disse na noite passada, com o nosso grande Josué. Agora olhe, se há três deuses, eu apenas desejo lhe mostrar quão ridículo isto é. Se há três deuses, então Jesus era seu próprio pai. Jesus não poderia ter sido seu próprio pai, sendo um. E se há três, ele não nasceu de um nascimento virginal. Agora, quantos? Eu vou dizer que esse é Deus Pai, e esse é Deus Filho, e este é Deus Espírito Santo. Agora, para vocês, diferentes irmãos aqui, vocês observem isso apenas um minuto, e vejam para que eu estou tentando apontar. Eu oro para Deus que lhe deixe ver isto. Agora, olhe, ambos creem na mesma coisa, porém o diabo tem simplesmente entrado no meio de vocês e lhes dividido quanto a isto. Isso é exatamente a mesma coisa, e eu lhes provarei isto pela ajuda de Deus e com a Bíblia de Deus. Se isso não é a Bíblia, então não o receba. Isso é correto. Porém, agora olhe. Isto é o quê? Deus Pai. Isto é Deus Filho. Isto é Deus Espírito Santo. Bem, agora vamos parar agora apenas um minuto, colocando esses três ali fora. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não vou ter tempo para fazer isso. Eu me apressarei simplesmente tão rápido quanto eu puder. Perdoe-me, meus irmãos. Porém, eu nunca consegui falar-lhes e eu desejo fazer isso. E então, olhem, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quem era o Pai de Jesus Cristo? Deus era o Pai de Jesus Cristo. Todos nós cremos nisso. É isso correto? Certo. Agora, quando nós tomamos Mateus 28, 19, Quando Jesus disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, 10 dias depois, Pedro disse, arrependei-vos e sejais batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma exata contradição em algum lugar. Agora, não vamos a uma... Todos haviam testificado e coisas tais. Aqui está a minha crença. Eu estou simplesmente expondo diante de vocês, irmão. Eu não digo isso lá nos púlpitos. Isso está com vocês. Porém, eu desejo lhes mostrar o que eu vejo em ambos os lados, para que o Espírito Santo revele isso a vocês. Veja.
Agora, Mateus 28, 19... Se Mateus 28, 19 contradiz Atos 2:38, então há uma contradição na Bíblia, e ela não é digna do papel em que ela está escrita. Agora, se você notar em Mateus capítulo 16, Jesus deu a Pedro a revelação, ele deu a chave. Agora, lembre-se, a Bíblia não é revelada por teologia de algum esquema feito pelo homem. Não é. É uma revelação. Isso foi uma revelação para começar. Por que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim? Isso foi revelado a ele, que não foram pêssegos e maçãs e laranjas e maçãs. Se maçãs fizerem as mulheres compreender que são nuas, seria melhor nós passarmos as maçãs novamente, irmão. Você não pensa assim? Agora, isso soa sacrílico. Porém, não é essa a minha intenção. Porém, não foi maçãs. Não, senhor. Agora, se isso é assim, então foi revelado a Abel que ele era o sangue de seu pai. Assim que ele ofereceu sangue, porque foi uma revelação. A coisa toda está edificada sobre isso. Agora olhe, aqui está um velho pescador ignorante, nem mesmo suficiente instrução. A Bíblia disse que ele era ignorante e iletrado. Porém, ele estava ali parado e Jesus fez a pergunta, quem dizeis vós que eu sou, o filho do homem, sou? Um disse, ora, que tu és Moisés. Eles dizem que tu és Moisés. Que dizem eles, faz? Eles dizem, eu um disse, ora, que tu és Jeremias, ou os profetas, e isto, aquilo. Ele disse, essa não é a pergunta. Eu perguntei a vocês, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro se posicionou e disse, tu és o Filho de Deus. E ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Agora observe, carne e sangue não te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Está vendo? Agora observe, agora a Igreja Católica diz que ele edificou a igreja sobre Pedro. Isso é errado. A Igreja Protestante diz que ele edificou isso sobre si mesmo. Porém, agora observe e descubra, veja se é. Ele edificou isto sobre a revelação espiritual de quem ele era. Veja. Porque ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue não te revelou isto. E digo que tu és Simão, sobre esta rocha, que rocha? A revelação. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, quando Pedro, estando presente, quando Mateus 28 foi citado, e virou-se 10 dias mais tarde com essa revelação, e batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, por que ele fez isso? Com a revelação de Deus, ele tinha as chaves do reino, irmão. Agora, eu talvez os fira por um minuto, do lado de vocês. Porém, parem apenas um minuto. Não há nenhum lugar na Bíblia onde qualquer pessoa foi alguma vez batizada no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não há nenhum lugar nas Escrituras que se há apresente isto. E se você pode encontrar em algum lugar na história sagrada, até a formação da Igreja Católica, eu desejo que você apresente isso. Não há nenhum lugar agora, e isso é verdade. Porém, agora esperem um minuto, vocês unicistas. Apenas um segundo. Agora, não há nenhum lugar onde, se algum homem puder me mostrar um texto da Escritura onde essa cerimônia foi usada na Bíblia de Pai, Filho e Espírito Santo, vocês são obrigados a virem me dizer onde alguém foi batizado dessa maneira. E alguns deles dizem, bem, eu tomarei o que Jesus disse, não o que Pedro disse. Se eles estavam contrários um ao outro, o que nós vamos fazer? Se tudo isso não é Deus, que parte da Bíblia está correta? Isso tudo tem que coincidir e se unir. É somente a revelação de Deus. Nossas escolas nunca ensinarão isto. Isto é uma revelação que você deve vê-la. Logo, se aqueles dois homens estavam contrários um ao outro, então que tipo de Bíblia nós estamos lendo? Como eu sei se João 14 está certo ou não? Como eu sei se João 13 está certo ou não? Como eu sei?
está vendo? Porém, a única maneira que eu posso ter fé em Deus é conhecer que essa Bíblia está certa e crer que ela está certa e permanecer exatamente com ela. Ainda que eu não a entenda, mesmo assim eu a movo. Porém, quando estas contradições surgem, então eu vou diante de Deus para encontrar a resposta. E o mesmo anjo que se encontra comigo no encontro e à noite é o mesmo que me ensinou isto. Vê? Agora, veja se isto é como isso está agora. Agora, Mateus 28, 19. Vamos observar apenas um momento agora. E agora eu vou tomar Atos 2, 38, bem aqui, onde Pedro disse, o Senhor Jesus Cristo. E Mateus disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora ouça. Ele disse, batizai-os não no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Ele nunca disse isso. Não há nenhum nome no nome no nome. Ele nunca disse, batizai-os nos nomes do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque isto nem mesmo é lógico. Ele disse, batizai-os no nome, N-O-M-E, do Pai, Filho e Espírito Santo. É isso correto? Do Pai, Filho e Espírito Santo. A conjunção E-E-E. Não nomes, não no nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Não nos nomes do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, no nome, N-O-M-E, singular, do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, qual deles é o nome correto para batizar? É um nome. Qual é o correto? É Pai o nome correto, ou é Filho o nome correto, ou é Espírito Santo o nome correto? É um nome em algum lugar. É isso correto? Bem, agora eu desejo lhes perguntar algo, então. Seu nome, então, se Jesus disse, batizai-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, quantos creem que Jesus disse isso? Isso é as Escrituras, é Mateus 28, 19, no nome do Pai, Filho. É algo que nós... Não, eu pensei. Está bem, Senhor. Sim, está bem. Agora, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo... Agora, ouçam, irmãos. Não há tal coisa como o nome do Pai, porque Pai não é um nome, é um título. Não há tal coisa como o nome do Filho, porque Filho é um título. Não há tal coisa como o nome do Espírito Santo, isso é o que Ele é. Eu estava dizendo isso em um café da manhã ministerial uma certa manhã e uma mulher, fora de ordem, naturalmente, qualquer um que interrompa, qualquer coisa assim, ela disse, espere um minuto, perdoe-me, disse, Espírito Santo é um nome. Eu disse, isso é o que ele é, eu sou um humano, porém meu nome não é humano, ele é o Espírito Santo. Isso não é um nome, isso é o que ele é. É um substantivo, naturalmente, porém não é um, não é um nome. Agora, se ele dissesse, batizai-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e tampouco Pai, Filho ou Espírito Santo são um nome, então qual é o nome? Nós desejamos ficar sabendo. Agora, nós podemos tomar tudo isso em um lugar aqui, se você apenas voltar e entender um pouquinho de tempo agora, ou conservar um pouquinho de tempo, eu quis dizer. Agora note, em Mateus 28, 19. Agora, eu não digo que você pode, talvez tenha feito isso, algumas de vocês, irmãs ou irmãos. Você talvez tenha apanhado um livro algum dia, eu olhado na parte de trás dele e dizia, João e Maria viveram felizes para sempre. Bem, quem são João e Maria? Quem são João e Maria que viveram felizes para sempre? Há somente uma maneira que você alguma vez vai saber quem são João e Maria. Que, se isso é um enigma para você, volte e leia o livro. É isso correto? Volte até o princípio e leia-o até o fim. E ele lhe dirá quem são João e Maria. Bem, se Jesus disse, Jesus Cristo, o Filho de Deus... O qual disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e tampouco Pai, Filho ou Espírito Santo são o nome. Então, se isso é um enigma, seria melhor nós voltarmos até o princípio do livro. Agora, vamos virar de volta até o primeiro capítulo de Mateus. Nós começaríamos ali, da genealogia, até que desce ao versículo 18. Agora observe apenas um minuto. Este é Pai. Do meu lado direito, este no meio é Filho, e este é o Espírito Santo. Agora, este é o Pai de Jesus Cristo, é isso correto? Deus é o Pai de Jesus Cristo. Nós todos cremos nisso? Muito bem. Agora, Mateus 1,18 disse, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José antes que ela e eles se ajuntassem, achou-se ter concebido do... Eu pensei que Deus era seu pai. E dará à luz um filho, chamarão o seu nome Jesus, e José, seu marido, como era justo, a não desejando infamar, porém tentou deixá-la secretamente. Desta forma, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do... Eu pensei que Deus era seu pai. Agora, ele tem dois pais, irmãos? Ele não pode ter. Se ele teve, ele foi um filho bastardo. E que tipo de religião nós temos aí? Você tem que admitir que Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Seguramente isso é. Seguramente é o mesmo Espírito. Agora, nós temos terminado e vemos isso. E dará à luz um filho e chamarão o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Isto tudo aconteceu para que se cumprisse. Estou citando a Escritura, vocês ministros sabem como eu faço. Para que se cumprisse, falou o profeta pelo Senhor, que diz, uma virgem conceberá e dará à luz um menino, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é por tradução, Deus conosco. É isso correto? Então, qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Bem, certamente. É por essa razão que Pedro batizou no nome de Jesus Cristo. Porém, não me importa se você é batizado no nome da Rosa de Saron, Lírio do Vale, a Estrela da Manhã, isso também são títulos. Se seu coração está correto para com Deus, ele conhece seu coração. Porém, agora, eu expressei isso. Agora, eu disse. Agora, o irmão Cisam disse. Agora! Naturalmente, seguramente, isso parecia a unicidade. Assim que ele estava bem a favor disso. Agora, eu disse. Agora, aqui eu desejo dizer algo para vocês agora. Está vendo? Eu disse. Agora, eu desejo provar a vocês que estes dois homens diziam a mesma coisa. Agora, Mateus disse. No nome do Pai. É isso correto? Está bem, e Pedro disse, no nome do Senhor. Mateus 28,19 disse, no nome do Pai, e Atos 2,38 disse, no nome do Senhor. Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Quem era esse? Pai e Senhor são o mesmo nome. Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra. Veja, no nome do Pai, no nome do Senhor. E Mateus disse, no nome do Filho, e Pedro disse, no nome de Jesus. Quem é o Filho? Jesus. No nome do Espírito Santo foi Mateus. E Pedro disse, no nome de Cristo, o Logos. Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Ora, é simplesmente tão perfeito quanto possa ser. Está vendo? O irmão Sisson disse para mim. O irmão Sisson, o irmão unicista, ele disse. Irmão Branham, isso é certo. Porém, ele disse. Isso é isto. Eu disse. Então, isto é isso. Isso é correto. Está vendo? Eu disse, se isso é isto e isso é isso, assim, sobre o que vocês estão discutindo? Eu disse, deixe-me recomendar a vocês, irmãos. Se eu alguma vez batizar uma pessoa, aqui está o quê? Eu disse, agora, aqui está o Dr. Ness. E alguém disse há pouco, vocês, irmãos, que vocês conheciam o Dr. Ness. Bem, eu direi aqui, o irmão Hicks, aqui, ele tem um... Eu acho que o senhor tem grau de doutor, é isso, correto? Muito bem. Agora eu disse, seu Dr. Ness, sentado aqui. Agora eu disse, se eu desejasse... Agora, quando eu levo uma pessoa até as águas para batizá-los, eu compreendo isso do mesmo modo que ele fez. Eu disse, isso foi títulos que se aplicavam ao seu nome. Eu disse, agora os irmãos da Assembleia estão usando títulos e os irmãos unicistas estão usando o nome. Eu disse, agora eu vou provar a vocês que vocês dois estão errados e eu sou certo. Você sabe como é que se tem que... Tem-se homem sobre dessa maneira. Tem que se ter um pouco de senso de humor de vez em quando. para, de certo modo, desprender um pouco. Desse modo, eu disse, eu vou provar a vocês que vocês dois estão errados e eu sou certo. Eu disse, agora, e se eu desejasse prestar considerações ao irmão Ned? Eu diria, o irmão Hicks aqui, veja. Eu diria, Hicks? Agora, isso pareceria bem? Não. Bem, e se eu dissesse, doutor? Ei, Doc, que me diz disso? Agora, isso parece irreverente, não parece? Quando eu disse, essa é a maneira que vocês, assembleias, fazem. Veja, quando vocês, irmãos da assembleia, dizem, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vocês apenas dizem, no nome do reverendo doutor.
E eu disse, então vocês, irmãos unicistas, quando vocês batizam, vocês dizem, Jesus! Eles não usam eles para Jesus, apenas usam o nome Jesus. Há simplesmente muitos Jesuses, porém isto é o Senhor Jesus Cristo. Veja você, há muitos batizar no nome de Jesus, eu certamente não concordo com isso, não há escritura. Tome você o original, veja se não está Senhor Jesus Cristo. Certamente, ele é o Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesuses, certamente. E Cristo é o ungido.
Eu disse, agora, se eu fosse dizer a mesma coisa ao irmão Ness, eu diria, isto pareceria bem eu dizer, ei, Ness?
Eu disse, essa é a maneira que vocês unicistas diriam isto. Está vendo?
Não seria isso uma irreverente desconsideração para com esse homem que estudou e ele tem grau de doutor? Se ele estudou tanto para isso, ele deveria ser intitulado assim. Eu disse, então se eu dissesse, ei, Doc, eu disse, não soaria isso sem consideração para um ministro se dirigir a outro? Ou eu disse, é justamente dessa maneira que você o faz, somente o lado pelo título. Porém, eu disse, quando eu levo um homem para a água, eu vou ali, pergunto-lhe, eu converso, eu tomo seu nome, seja quem for ele, a sua fé. Então eu oro e digo, agora, Pai, assim como tu tens nos comissionado a irmos a todo mundo e fazermos discípulos de todas as nações, vocês, irmãos, sabem que isso é o original, vejam. Fazemos discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, sejam quais forem as coisas que tu tens, todas as coisas que tu tens nos ensinado. Deste modo, então, eu dizia, sobre sua confissão de fé, sobre sua confissão de seus pecados e sua fé no Filho de Deus, eu te batizo, meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse, essa é a maneira que eu batizo. Eu igualmente reconheço seus títulos, o que ele era, tanto Pai, Filho, como Espírito Santo, e a razão que Jesus disse isso foi... Agora, olhe, se isso não for assim, você tem uma contradição em sua escritura. Você tem uma contradição. E o que você vai fazer quando... E se esse irmão budista se levantasse e dissesse isso? Que me diz disto? O que eles diriam quando eles me disseram aqui, quando este irmão indiano desafiou Morris Reedhead e disse para ele, disse, que me diz de Marcos 16? Ele teve que retroceder nisto.
Você não tem que retroceder em nada. Essa é a palavra de Deus. Permaneça com ela. Apenas ore, receba a revelação. Isso tudo se dirige do mesmo modo. Veja, ambos dizendo a mesma coisa agora. Não títulos, não sem consideração. Eu disse, agora eu o reconheci. Ele foi o Pai, não o outro Deus. Ele foi o Filho, não o outro Deus. O mesmo Deus. São três ofícios. Deus na dispensação da paternidade, se você desejar dar nome a isto, da paternidade. Filiação é o mesmo Deus em nós agora. Eu estarei convosco. O eu, o pronome pessoal, eu estarei convosco. Desse modo, veja, são três ofícios, não três deuses. Agora, irmão, seus discípulos nunca usaram isso e adiante. Eu não estou dizendo nada contra isto. Isso está bem. Porém, eu lhe digo, se um homem viesse aqui, fosse batizado no nome da Rosa de Saron, do Lírio do Vale, e Estrela da Manhã, e cresce em Jesus Cristo como seu Salvador, eu diria, Deus o abençoe, irmão. Vamos, sigamos. Está vendo? Isso é correto. A razão é que, se seu coração não está correto, de qualquer maneira você não está correto. Exatamente correto. E seu coração tem que estar correto. Eu disse, agora olhe, agora se eu fosse saudar o irmão Ness aqui, eu diria, o reverendo doutor Ness. Isso é correto. Ele é um ministro. Ele deveria ser respeitado como um reverendo. Ele estudou e muito estudo. Ele tem grau de doutor, assim que ele deveria ser chamado doutor. Esse é seu título. Veja, e todavia seu nome é Ness. Agora eu não diria, ei Ness, ei Doc. Não, isso não seria correto. Eu diria, reverendo Dr. Ness,
Veja, isso é o que eu estou chamando. Veja, o que ele é, tanto Pai, Filho como Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo. Está vendo?
Eu disse, se eu alguma vez batizar alguém nas igrejas de vocês, essa é a maneira que eu os batizarei. Eu disse, o Senhor o receberia, irmão Ness? Ele disse, certamente. Ele foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu disse, o Senhor o receberia, irmão Sissam? Ele disse, certamente. Ele foi batizado em nome de Jesus. Eu disse, então qual é o problema com vocês, irmãos? Por que vocês não aceitam isso e derrubam essas paredes dentro de onde estes pobres seres humanos estão? Os unicistas desejam verdadeiramente as congregações, eles desejam adorar com as assembleias, e as assembleias, a congregação deseja adorar com os unicistas, e os irmãos são dessa maneira. Eles são dessa maneira, porém, enquanto o diabo pode fazê-los brigar... Agora, vocês estão vendo o que eu quero dizer, irmãos? Eu estou me dirigindo diretamente para uma coisa. Jesus Cristo é a unificação do corpo de Jesus Cristo. É esse que é o meu propósito. Agora, eu não digo nada sobre... Ei, você não foi batizado em nome de Jesus, você vai para o inferno. Agora, isso é tolice. Eu lhes direi o que aconteceu outro dia. Eu estava lá no Texas antes de sair, e os irmãos aqui estão de testemunha disto. A igreja unicista, 72 igrejas patrocinavam o meu encontro. E eu coloquei o irmão Petty, o irmão da Assembleia de Deus, na plataforma naquela noite. Agora, vocês sabem que isso é verdade. Ele é um precioso irmão, o irmão Petty, e qualquer um de vocês o conhece, de Beaumont, Texas. Ele é um dos homens mais agradáveis que eu já conheci. Sua esposa é uma católica convertida, uma verdadeira mulher santificada. Ele é um verdadeiro homem de Deus. Digam-me que homem é mais fino do que Roy Weed das Assembleias de Deus. Mencione qualquer um desses homens. Olhe aqui, todos esses irmãos que eu conheço por aqui. O irmão da igreja da Filadélfia aqui, e os homens das Assembleias de Deus, e quem é qualquer pessoa mais fina? Diga-me onde. Diga-me que homem é mais fino do que Jack Moore. Diga-me isso. Ele é o que eles chamam, eles pertencem a eles. Ele não é um radical. Você encontra radicais de ambos os lados. E é para isso onde as pessoas apontam. E é para isso onde o diabo aponta. Porém, todos eles são homens de Deus. Deus lhes tem dado o Espírito Santo. Se não fosse pela graça de Deus, nós todos estaríamos perdidos com nossas discussões e coisas mais. Isso é exatamente correto. Porém, a graça de Deus nos liga um ao outro. Não se admire que nós possamos cantar, bendito seja o laço que ata os nossos corações em amor cristão. Isso é o que nós necessitamos, então. E assim que sabem de uma coisa, o superintendente geral da igreja me chamou e ele disse, o senhor sabia o que fez na noite passada? Minha segunda noite ali. Eu disse, o quê? Eu disse, tive um maravilhoso encontro. Disse, o senhor tinha um homem em seu púlpito que era um pecador. Eu disse, eu não sabia disso. Onde estava? Disse, aquele senhor Petty. Oh, eu disse, um pecador? Ora, eu disse, ele é um pregador da Assembleia de Deus, irmão. Ele disse, sim, porém ele é ainda um pecador porque ele não foi batizado corretamente. E eu disse, irmão, por favor, diga a minha razão. Eu disse, ele recebeu o Espírito Santo. Ele disse, irmão Branham, o que Pedro disse, arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Portanto, os pecados não podem ser perdoados até que sejam-se batizados no nome de Jesus. Eu disse, é essa a fórmula, meu irmão? Ele disse, essa é a fórmula. Eu disse, e Deus jogou areia nos seus próprios planos então, em Atos 10:49. Pois, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, e elas nunca haviam sido batizadas, de modo algum. Então, Deus dá o Espírito Santo a pessoas que não foram nem mesmo convertidas? Eu disse, qual é a sua posição? Ele disse, o senhor sabe o que nós vamos fazer? Disse, nós vamos estabelecer uma pequena roda e colocá-lo bem do lado de fora do nosso círculo. Não, eu disse, eu vou estabelecer um outro círculo e voltar a colocá-los bem do lado de dentro novamente. Eu disse, vocês não podem me colocar para fora porque eu os amo. Veja, vocês não podem fazê-lo. Eu disse, há muitos de seus irmãos aí fora que me amam e creem em mim. Eu disse, vocês, eles mesmo assim virão. Eu disse, eles virão e vocês não podem me colocar para fora.
Se vocês me colocarem para fora, eu tornarei a colocá-los para dentro. Eu disse, quando vocês fizerem um círculo, Deus, pela sua graça, me deixará fazer outro círculo e puxá-los diretamente para dentro novamente. Isso é correto, colocá-los diretamente de volta novamente. Irmão, ó, em nome de Cristo, eu posso dizer isto. Eu sei que eu estou retendo o tempo aqui e já é quase hora de encerrar, eu suponho. Porém, deixe-me apenas dizer isto, veja. Eu disse para esse homem, eu concordaria com o Senhor, contanto que o Senhor pregasse as Escrituras e tivesse amor. E cresce que isso, e pregasse e dissesse que o Senhor estava batizando pessoas, não no nome de Jesus, só Jesus, não Senhor. Eu seguramente não concordaria com isso, porque eu conheço vários Jesuses, os conheço na África e lugares diferentes, pessoas chamadas Jesus. Porém, se o Senhor usar o termo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu concordarei com o Senhor nisso. Isso está bem, eu lhe darei apoio. Eu penso que o Senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Veja, para ter isso corretamente. Eu disse, eu penso que o Senhor deveria. Porém, ele disse, oh, não, não, isso está de volta na Trindade. Eu disse, isso não é uma Trindade. Isso é um Deus em três ofícios. Isso não é uma Trindade, três deuses. Nós não temos três deuses? Certamente que não. Não há tal coisa. Não foi ensinado na Bíblia. E é somente um Deus. Escutai, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Certamente, ele é um Deus, não três. Isso é uma versão católica disso. E foi levada da católica para a luterana. E daí afora, e assim por diante. E cresce geralmente entre as pessoas hoje que nós temos três deuses. E é aí onde nunca se, esse evangelho nunca irá aos judeus. O que eu profetizei outra manhã a um missionário judeu ali. Você nunca levará o Deus da Trindade a um judeu. Você nunca fará isso. O qual ele não tem. Ele tem melhor senso do que isso. Veja, ele sabe mais sobre a Bíblia do que isso. Porém, ele nunca foi um Deus trino para um judeu. Se você anunciar a ele que isso é o mesmo Jeová, ele o receberá imediatamente. Seguramente. Isso mesmo. Veja, eu creio em tudo isto. Assim como José disse... Irmãos, não fiquem irados consigo próprios, porque Deus tem feito isto. Veja, deste modo, pois a coisa é de modo que pudesse esperar até esse tempo. Isso é tudo, porque nossa era gentia está quase terminada. Agora eu creio nisso com todo o nosso coração. Assim que vocês estão vendo, meus irmãos, eu estou tentando trabalhar com algo que este grupo de pessoas, de homens que têm o batismo do Espírito Santo. O grupo de Amy McPherson, o que ela fez? Ela era uma unicista no princípio, eu creio. Então saiu e se tornou da Assembleia. Então partiu e organizou a si mesma diferente. Aqui, há não muito tempo atrás, produziu um grupinho, uma pequena coisa. Eu estava sentado no encontro de O.L. Jaggers. Agora, todos nós conhecemos O.L. Jaggers, que o seu pai ajudou a fundar o Conselho Geral das Assembleias de Deus. Agora, O.L. é um grande homem. Ele é um grande pregador. Eu falei com ele há não muito tempo atrás, eu disse, irmão Jaggers, se eu pudesse pregar como o irmão pregou, eu nunca teria nem mesmo um culto de cura. Porém, ele tinha todo aquele sangue, vinho e coisa quando ele iniciou ali no princípio. Perdoe-me se eu estou ferindo seus sentimentos, irmãos, sobre isso. Isso está bem. Deus pode fazer surgir sangue, surgir vinho, ou surgir azeite, seja o que for que ele queira. Porém, isso não perdoa pecados, não, Senhor. Não, Senhor, não, definitivamente. O sangue de Jesus Cristo nunca perderá o seu poder até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Eu disse, irmão Jaggers, eu o tomei, o chamei, e eu estava com os homens cristãos de negócios, e eu disse, irmão O.L., ele disse, onde é que o irmão está? Eu estava em um pequeno e velho motel barato por ali, e ele disse, o irmão quer me dizer que eles o colocaram aqui? Eu disse, esse é o meu desejo. Quando eu vim até o irmão, eu disse, o que o irmão fez? O irmão me colocou ali no hotel Sattler, e eu simplesmente tive que ficar no canto. Eles me assentaram à mesa, eu não sabia qual faca usar ou nada mais, eu não passei por ali sem vestir casaco e quiseram me expulsar, e eu disse, eu não sei como conduzir a mim mesmo. Disse, eu o levarei ali se eles são tão pobres para fazê-lo. Eu disse, não, Senhor. Eu disse, o que eu quero fazer é comer um bife com o irmão, se o irmão pagar. Ele disse, está bem.
Desse modo, então, nós fomos até um lugar e nós nos assentamos. E eu disse, irmão Jaggers, eu certamente admiro a sua... E ele é um amigo meu muito querido, um precioso irmão. Eu tinha o seu pequeno panfleto, onde ele tinha aquela mulher que havia recentemente vindo aqui do exterior, que tinha aquele sangue nas mãos dela e coisas assim. Desse modo, eu o tinha aqui dentro. Eu apenas queria que ele negasse isto uma vez, e logo eu o tinha bem em seu papel, você sabe. Eu disse, eu notei onde o irmão está indo bem, vai iniciar um grande reavivamento, porque os homens de negócios me tinham ali, naturalmente. Parece que as pessoas estariam cientes. Teu Espírito Santo pode revelar na plataforma. Não pode ele me dizer o que está acontecendo em lugares, irmão? Eu posso lhes dizer palavra por palavra e provar isso pelo irmão Carlson. E este irmão aqui, eu me assentei no encontro ontem e disse a estes irmãos o que estaria aqui esta manhã. Isso é correto, exatamente. Está vendo? Porque o Espírito Santo me acordou e disse, fique perto da janela. Eu olhei a janela e ele me mostrou precisamente isto. Eu disse, agora, irmãos, eu lhes mostrei isto, exatamente correto, ali. Está vendo? Ora, eles deveriam saber disto. Aqui há não muito tempo atrás, um homem veio aqui em Chautauqua e disse, o irmão Branham é um profeta. Eu não digo ser profeta algum, vê? Mas ele disse, o irmão Branham é um profeta quando ele está sob o espírito de discernimento. Porém, disse, sua doutrina é veneno, tenha cuidado com ela. Eu pensei, um homem com instrução diria uma coisa como essa? O que um profeta significa? O intérprete divino da palavra. A palavra do Senhor veio ao profeta, veja. Porém, simplesmente isso é irrelevante. Porém, mesmo assim, irmão Jaggers, eu disse, eu vi sobre aquela mulher que tinha aquele sangue em sua mão. Oh, ele disse, irmão Branham, isso é o mais fenomenal que já se viu. Eu disse, irmão Jaggers, eu o amo. Primeiro, eu desejo que o Senhor coloque a minha mão na sua. Vamos dizer que somos irmãos. Ele disse, seguramente. Qual é o problema? Eu disse, o Senhor é um dos pregadores mais poderosos que eu conheço. Que instrumento para Deus que o Senhor é? Ele disse, obrigado, irmão Branham. O Senhor é verdadeiramente humilde. Eu disse, eu não estou dizendo isso para ser humilde. Eu estou dizendo isso porque eu creio que o Senhor é um servo de Deus. Porém, eu disse, irmão Jaggers, a não ser que o Senhor está se arriscando demais. O Senhor não tem um contrapeso para o que o Senhor está falando. O Senhor está baseando... E aqui está qual é o problema com muitos de vocês, das Assembleias de Deus e outros homens, nestes cultos de cura. Eu não os culpo. Há muito chamado, e Tommy aqui é um bom irmão, e nós sabemos quão sólido ele está. Porém, há muito na terra hoje sob o nome da cura divina. Não se admirem que vocês não queiram patrocinar um encontro na cidade. Eles vêm e exportam dinheiro das pessoas e vão embora. E o que elas receberam? Não dão às pessoas nem um pouquinho mais do que vocês dão da plataforma, do seu próprio púlpito. E vocês estão certos, irmãos. Eu estou lhes dizendo, vocês estão certos. Porém, é exatamente como eu estava lendo a história de Martinho Lutero. Dizia, não foi um mistério que Martinho Lutero pôde protestar contra a Igreja Católica e conseguir passar impune com isso. Vocês já leram a sua história. Porém, que Martinho pôde manter sua cabeça acima de todo o fanatismo que acompanhou o seu reavivamento, aí estava o mistério. E quando o fenômeno acabava, o incircunciso seguia, bem como no Egito. E isso sempre tem causado problema, terra fora. Nós sabemos disso. Quando nós saímos por aí, o que? Se levantou Coré e Deus teve que destruir isto. Porém, irmãos, eu não os culpo. O irmão Jaggers assentado ali e tentou me dizer que isso era o Espírito Santo fazendo isso. E disse, e logo eu tive em seu próprio papel, eu disse, irmão Jaggers, agora, eu disse, eu sou aluno da sétima série, e o senhor é doutor de divindade, e estudou para ser advogado. O Senhor foi criado em uma igreja limpa e decente, as Assembleias de Deus. Seu pai ajudou a fundar essa fé. E o Senhor se afastando, isso está com o Senhor. Porém, eu disse, isso está com qualquer homem que deseja fazer isso. Eu não traço limites quanto a isso. Porém, quando chega ao ponto de um instrumento como o Senhor, que poderia ganhar milhares de almas a Cristo, edificaria o seu ministério sobre uma sensação, eu disse, irmão Jaggers, o Senhor edificaria uma coluna dessa maneira, se o Senhor não tem um contrapeso para isso, falhará depois de um tempo. E o Senhor tem que ter escritura para o que o Senhor está falando. Ele disse, há escritura. Eu disse, apresente isso.
Ele disse, bem, irmão Branham, disse, é o Espírito Santo fazendo isso. Eu disse, mostre-me a Escritura onde ela disse que o Espírito Santo algum dia fez sair sangue de alguém e assim por diante, dessa maneira. Apenas mostre isso. Azeite sair deles. O Senhor disse, esse azeite era para a cura divina. E o irmão disse, o sangue dessa mulher seria a salvação das nações. Eu disse, se isso é assim, então o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? Isso sai, e qualquer coisa que é contra ele, é anti, está contra ele. Eu disse, torna-se uma doutrina de anticristo. Oh, ele disse, irmão Branham, o senhor aprenderá algum dia. Eu disse, eu espero que eu nunca aprenda dessa maneira. Agora, irmão, eu disse, eu o amo, o senhor é meu irmão. E eu disse, irmão Jaggers, o senhor vai subir num galho depois de um tempo do qual o senhor não poderá descer. Volte à sua igreja e volte e permaneça com o evangelho. E eu disse, não edifique isso sobre sensações. Eu disse, oh, agora ele está batizando para a vida eterna, você sabe. Cada vez que se batiza, volta-se a uma jovem ou um jovem. Agora, isso vai que... Não se vai nunca morrer. Desse modo que ele está no fim do galho agora mesmo. E aqueles comprimidos de vitamina do Mar Morto, você está vendo? Porém, isso é o que é, irmão. Ele iniciou naquelas pequenas sensações. E vocês, homens aqui, que têm essas igrejas, vocês deixam algo assim entrar na cidade. E vocês sabem, o diabo é astuto. E ele pula para dentro dessas coisas assim. Ele faz espalhafato nisto. Ele enrola completamente as pessoas. E ele causa confusões na igreja e coisas mais. Porém, isso não é assim. Agora, aqui, não importa quanto você esteja correto, aqui está uma coisa que nós falhamos e perdemos, meus irmãos. Agora, eu estou encerrando ao dizer isto. Não importa quão correto eu esteja e quão bíblico eu esteja e quanto eu conheça da Bíblia de Deus, se eu não tenho o Espírito de Deus, de amor em meu coração, por toda a raça humana e por todos, então, para começar, eu estou errado. Agora, Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse conhecimento, veja, e entendesse todos os mistérios de Deus, veja, debaixo de tudo, permanecesse, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, essas são aquelas com as quais você fala com Deus, e sempre as tais podem ser interpretadas. Ainda que falasse as línguas e línguas genuínas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, amor, nada disso me aproveitaria. Deste modo, se eu conheço todos os mistérios de Deus, e posso expô-los e fazê-los todos se encaixarem perfeitamente, e não tenho amor, que bem isto faz? E quando eu, Jesus disse, nisto todos os homens conhecerão que vós sois meus discípulos, quando tiverdes, quando os das assembleias tiverem amor pelos unicistas, e os unicistas tiverem amor pelos das assembleias, quando tiverdes amor uns pelos outros, estejam certos ou errados. E enquanto o objetivo está errado, o motivo está errado, ou melhor, então, para começar, você está errado. Não é isso correto? Veja, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, eu ainda não sou nada. Porque Deus é amor, nós sabemos disso. E eu creio em falar em línguas. Agora, alguém disse, o irmão Branham não crê na evidência inicial. Eu gostaria de deixar isso claro a vocês agora, estão vendo? Eu gostaria de lhes dizer, eu creio que quando um homem recebe Cristo, ele recebe uma porção do Espírito Santo. Porque Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, no capítulo 5 e 20, o versículo 24, ele disse, não, eu creio que é São João 5, 24. Ele disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Agora, há somente uma forma de vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, eu creio que nenhum homem pode chamar a si mesmo. Deus tem que chamá-lo. E se Deus verdadeiramente o chamou, e há muitas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que ficam emocionadas e pensam que Deus o chamou. Porém, suas vidas logo encontram, você descobre. Porém, se Deus o chamou, ora, você estará ali e você permanecerá ali. Veja, conheça. E então se... Agora, isso não é doutrina batista. Você sabe disso. Veja. Porém, porque eu não creio em apertar as mãos e ter segurança eterna e toda essa coisa. Eu não creio nisso, de modo nenhum. Se eles desejam crer nisso, bom, isso está bem. Eu ainda assim digo que eles são meus irmãos. Esta manhã, se eu fosse pedir um pedaço de torta, o que é quase hora do almoço, eu talvez goste de cereja e você talvez escolha maçã. Porém, nós dois estamos comendo torta, está vendo? De modo que não faz nenhuma, contanto que estejamos comendo torta. Essa é a maneira que nós cremos. Se você deseja ser unicista, seja um unicista. Se você deseja ser da Assembleia de Deus, seja da Assembleia de Deus. Se você deseja ser o que quer que você seja, batista, presbiteriano, seja um cristão nisto. Está vendo? E examine isso você próprio. Porém, não discuta um com o outro, porque essas pequenas coisas, todas elas se encaixam juntas. Isso é correto. Todas elas se encaixam juntas e chegam àquele lugar. E não importa o que nós façamos, quantos milagres nós possamos operar, quantas montanhas nós possamos ver, ou seja o que for, até que nós venhamos ao ponto que nós amemos, não fingido, porém nós amemos uns aos outros. Quando nós amamos cada irmão, não importa a que igreja ele pertença, nós o amamos, não apenas para aparentar que nós amamos, porque nós sabemos que é uma ideia religiosa. Temos o dever de fazê-lo. Porém, porque nós o fazemos, nós amamos um ao outro. Então, longanimidade, suportando um ao outro. E eu creio que em Colossenses 3, por volta do 9, em alguma parte ali, eu talvez esteja errado sobre a Escritura. Porém, ela disse isso. Depois que nós nos tornamos um cristão, nós não deveríamos ter inveja. Está vendo? Nós não podemos ter fé quando nós estamos tentando apresentar respeito e honra um ao outro. Veja, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter fé. Nós temos que honrar a Deus. Veja, honrá-lo. Crer em meus irmãos, sem dúvida, é amor. Porém, o respeito e dignidade vão a Deus. Como para o... Porém, tenha uma fé e confiança um no outro. E não mintam um ao outro. Está vendo? Não mintam um ao outro. Se eu lhe digo esta manhã, eu amo você, eu devo realmente ter a intenção de dizer isso. Se não for, eu sou um hipócrita. Isso é certo. Agora, irmãos, adiante nesta linha. Agora, irmão Tommy, eu espero que eu não tenha mantido muito tempo aqui. O irmão Tommy tem algo para dizer em apenas um segundo. Porém, eu digo isto, quando eu venho no meio de vocês, eu creio nisto. Eu creio que Deus nosso Pai fez sombra sobre uma virgem chamada Maria e criou nela uma célula de sangue, a qual trouxe Jesus Cristo, o qual era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus se revelou em carne, se manifestou entre nós. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu creio que essa célula de sangue foi rompida no Calvário para a remissão de nossos pecados. E o Espírito saiu dele e voltou sobre a igreja, porque o Cristo, o Espírito Santo, o Cristo, o Logos, estava em nós agora, o Espírito Santo pelo batismo, fazendo-nos... Cristo separou a si mesmo, dando sua vida para cada um de nós, para que nós, como um grupo de pessoas, pudéssemos ser a Igreja de Deus. E não há muito tempo atrás, eu costumava cavalgar, vocês sabem disso. Meu pai era um cavaleiro, um grande atirador. Eu costumava cavalgar. Nós arrebanhávamos no Vale do Araparro, ou quero dizer, o Rio Troublesome, acima da pastagem do Araparro. A Associação Hereford dá de pastar nesse vale. E nesse vale, os fazendeiros, eles têm um tanto de capim que eles podem plantar. E quando uma fazenda produz tanto quanto uma tonelada de feno, pode-se levar uma vaca no pasto, em cima, ali no Parque Estes. E pode-se levar uma vaca naquele espaço, terra muito boa de caça minha, ali em cima. E eu tomei conta de gado ali por um ano. Eu vou ainda na primavera e outono, quando eu estou de folga e posso, e cavalgo para ajudar no ajuntamento de gado, apenas para estar ali em cima, porque eu gosto muito de cavalgar. E para cima e para baixo, em toda a fazenda, aquele vale, há um grupo de fazendeiros que tem direito de entrar ali e dar pasto para o seu gado. E no tempo da primavera, muitas vezes, eu os tenho ajudado a reunir o gado e dirigi-los para cima, e há uma cerca onde eles não podem entrar em propriedade privada, descendo através da fazenda, até... E o guarda florestal permanece ali e conta aquele gado quando ele entra, quando eles entram. Eu me assentava dias a fim, hora após hora. Observava o bando do Sr. Grimes passar. Ele tinha o Diamond Bar, o nosso era o Turkey Track. E tinha o tripod bem abaixo de nós, e o do Jeffrey, e assim por diante. Então, quando eu colocava a minha perna, como muitos de vocês conhecem, ao lado do arção da cela, e me assentava ali, e observava aquele guarda florestal enquanto ele permanecia ali, contando este gado. Eu notei uma coisa, ele nunca deu muita atenção à marca que estava nela. Porém, há uma coisa que ele verdadeiramente examinava, isso era a plaquinha com o tipo de sangue. Tinha que ser um Hereford legítimo, ou não poderia ir detrás dessa cerca. Porém, a marca não fazia muita diferença. E eu penso que essa é a maneira que será no juízo. Ele não vai olhar em nossa marca, porém ele olhará para a plaquinha com o tipo do sangue. Eu tenho cometido meus erros, irmãos. E eu tenho feito muitas coisas que são erradas. Se alguma vez no percurso do caminho... Eu tenho trazido, ou você tem ouvido algo que eu talvez tenha comentado ou dito e causou uma ofensa de algum tipo, ou se eu tenho dito algo esta manhã que traga uma ofensa, eu lhe peço, como um irmão ou irmã cristão, me perdoe. Eu não tenho intenção de fazê-lo. Eu somente tenho projetado a vocês o meu coração, de modo que nós conheçamos. Se há algum batismo para ser feito, vocês, irmãos, o façam. Vocês mesmos, vejam. Isso eu não faço. Se eu tivesse, essa é a maneira que eu batizaria. Um desse jeito. Qualquer um de vocês pode tomar isto, veja. Deste modo, você pode tomar a pessoa. Elas são batizadas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E elas são batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo também. Deste modo, se eu alguma vez batizar um... Porém, eu não tenho feito ainda. Eu somente batizo em minha própria igreja. E isso é apenas as pessoas ali. E essa é a maneira que as pessoas na minha igreja são batizadas. E se você olhar para trás, esse é o antigo ritual missionário. O antigo ritual batista missionário. E agora se... Isso é assim. Eu creio em cura divina. Eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo falando em línguas. Eu creio em cada dom que Deus deu à sua igreja. Eu estou de acordo com ele 100%. Porém, eu creio. Eu não estou de acordo com muita desta cura de primeiríssima que nós temos por aqui hoje. Eu apenas gostaria de fazer um comentário quanto a isto. Há algum tempo atrás, havia um irmão, e não é o meu precioso irmão Tommy Hicks, o qual eu estimo como um verdadeiro servo de Cristo. Havia um outro homem em um outro país, e nesse país havia uma... Ele era apenas, todo o tempo, o curador de primeiríssima de Deus. O curador de primeiríssima, você sabe, dessa maneira. E eu recebi uma carta depois que o homem tinha da Igreja Luterana. E meu secretário aqui sabe que nós temos isto arquivado. Eu não falarei o nome do homem porque não é próprio do cristão. Todavia eu discordo com as ideias do homem. Porém isso está perfeitamente bem. Eu o amo. Ele é meu irmão. Porém, simplesmente chegou a um ponto onde eles simplesmente tinham que ter algum tipo de sensação. Ou estimular isto. Ou alguma outra coisa assim. Veja. Isso não é bom. Veja, irmão. Exercício corporal, muito pouco é proveitoso. E deste modo, este ministro luterano escreveu de volta a este ministro uma carta. E ele disse, vocês evangelistas americanos que vêm aqui, disse, com toda a sua cura de primeiríssima para todos. E agora isso soa como um pequeno buquê para mim mesmo. Porém, Deus sabe que eu não quero dizer isso dessa maneira. Porém, ele disse, quando a pequena Deborah Stadsclave morreu, aquele bebê, e aquela mãe estava ali, aquele dia, em Índia, na Califórnia, onde aquele bebê morreu, e estava frio. E viu, colocou aquele bebê no braço do irmão Branham, e ele ali de pé, e orou por ele. E o bebê começou a gritar e espernear, e o entregou de volta para ela. Ele também sabia do caso mexicano, o qual nós podemos basear nesses homens de negócios do Evangelho completo um atestado. Você tem que ter algo que tenha sido atestado por um médico. Quando aquele bebezinho mexicano morreu naquela manhã, às 9 horas, e era 11 horas naquela noite, o médico escreveu o seu atestado. O irmão Espinosa, o qual muitos de vocês, irmãos da Assembleia de Deus, conhecem, foi ele quem recebeu aquele atestado do médico. Que ele morreu. E eu vi uma visão sobre a multidão, quando 20 mil pessoas católicas vieram a Cristo na cidade do México. Eu disse, simplesmente não tome isso. Eu não sei, aquele bebê, eu acabei de ter uma visão aqui fora. E Billy estava ali tentando com 30 ou 40 porteiros. Não podiam manter aquela pequena mulher fora da fila de oração com aquele bebê. Ela corria entre suas pernas e tudo mais. Deste modo, finalmente, eu pedi para o irmão Jack Moore descer. Eu disse, vá, ore por ele. Eu olhei aqui fora e eu vi um bebezinho mexicano sorrindo. Eu disse, espere um minuto, traga-o aqui, tá vendo? E quando eu coloquei as minhas mãos sobre aquela manta, chovia em abundância todo dia, e eles haviam estado ali de pé desde bem cedo naquela manhã. E isso era quase 11 horas naquela noite. Eu coloquei minhas mãos sobre o bebezinho. Ele começou a espernear e dar gritos. E eles começaram a gritar. Deste modo, então, eles o levaram, receberam um atestado, foram até o médico e o médico disse, eu pronunciei o bebê morto nesta manhã às 9 horas. Ele morreu de pneumonia. Está vendo? E logo, então, aquelas coisas são verdadeiras. Elas são atestadas. Tem que estar. Nós sempre deveríamos ser honestos e fiéis sobre qualquer coisa. Não faça disto nenhuma... Apenas deixe isto ser o que é. Deixe isso. Deus não necessita de nenhuma ajuda em nada. Veja, ele é Deus. Assim que isto ele disse agora, porém, quando esta mãe ligou para o irmão Branham na América, chorando para ele no telefone, venha e ressuscite o meu bebezinho. E o governo dos Estados Unidos, seu marido é um capelão do exército, e todos vocês conhecem Julius, muitos de vocês conhecem. Escreveu o meu livro, Um Profeta Visita a África. E aquela pobre mãezinha norueguesa, gritando com toda a força dos seus pulmões, disse, irmão Branham, eu estava ali de pé quando aquele bebê veio à vida. Disse, nós cremos que o Senhor é um servo de Cristo. Disse, venha, imponha as suas mãos sobre o meu bebê, e ele viverá. Simplesmente morreu apenas em um momento ou dois com pneumonia. Esteve doente cerca de 4 horas ou 5. E estes homens haviam estado ali em volta, gritando e berrando, e pulando para lá e para cá, dizendo, Deus vai ressuscitá-lo, Deus vai ressuscitá-lo. E disseram, por isso, a American Air, ou não a American Airlines, o exército dos Estados Unidos ia me levar em um jato e voltar em um dia, está vendo? E eu disse, antes que eu vá, deixe-me encontrar a vontade do Senhor. Deste modo, eu orei 2 dias, e aquele médico foi tão amável em deixar o bebê deitado ali. Então, uma manhã, eu me levantei e comecei a ir para a cozinha. Eu olhei ali de pé acima, era exatamente uma luz, quase do tamanho dessa luz ali, circulando em volta, disse, não toque nisso, não repreenda isso, isso é a mão do Senhor. Eu voltei correndo e liguei para a nação. Eu liguei e disse, eu não posso ir. E este ministro luterano disse, por que vocês não esperam até que vocês recebam uma decisão precisa de Deus, como o irmão Branham recebeu? E então vocês sabem do que vocês estão falando. Agora, isso mesmo, irmão. Se nós não simplesmente nos atirarmos às conclusões e esperarmos, recebemos uma clara, precisa decisão de Deus. É tudo isso aqui, curando pecadores que não sabem nada a respeito de Deus, eu creio que a cura divina está baseada num princípio, que você deveria vir a Deus primeiro e entregar o seu coração a Ele, e lavar completamente suas vidas no sangue de Jesus Cristo, e então Deus irá operar com vocês e curá-los. Do mesmo modo que este irmão disse sobre a pequena mulher pela qual ele havia orado ali embaixo, uma santa de Deus, veja você. Em minha vida, eu cometi muitos erros. Eu tenho feito muitas coisas que são erradas. Eu farei provavelmente, se eu viver muito mais. Eu farei muito mais. Talvez algumas delas serão pedras de tropeço em seu caminho. Eu espero que vocês me perdoem. Eu estava lendo a respeito de Abraão, como que as frustrações que ele teve, como que ele, que coisa, as coisas que ele fez, ele duvidou de Deus, ele mentiu sobre a sua esposa e tudo mais. Porém, quando o seu comentário divino foi escrito em Romanos 4, nunca mencionou seus erros. Porém, disse, Abraão nunca vacilou na incredulidade,
através de Deus. Porém, foi fortalecido. Todos os seus erros foram todos esquecidos. Quando o comentário divino de sua vida foi escrito, suas frustrações nem mesmo foram mencionadas. Seus erros não foram mencionados. Ei, irmão, eu espero que, quando o meu comentário for lido naquele dia, ele apague os meus também. E não pense nisto. Eu espero que vocês o façam também. Deus os abençoe.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words: Christ is in me, the hope of glory. Say it again. Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I had a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart was stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up and will be for us to make us the better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout like he had. He took up the bat and pointed over the shoulder to him. He always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out. But remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Yes. Hallelujah. We reach the point where how many times that we have been called by the Lord. Now we have not long ago, thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised high, higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That our brother within each other. That we know the job is such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the heart.
Yes, Lord.
When lost and bound.
Yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. I want you to lift your hands and sing with me, "I love you." Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, "I love him."
I love him. up from a tree.
If I could see this happen,